Boa noite a todos. Solicito ao senhor secretário que proceda a primeira chamada dos senhores vereadores para a sessão 16ª sessão ordinária de 2017.
Pela ordem, presidente. Vou trabalhar?
Pela ordem.
Antônio Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão. Presente. Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Ligo, senhor presidente, todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Coloque em votação a ata da 15ª sessão ordinária de 2017. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada por unanimidade de votos a referida ata. Expediente.
Expediente recebido dos vereadores. Projeto de resolução número 1/2017. De autoria dos vereadores Marcão do Basquete, Paulo André Faneco, Rafael José Frabete, Reginaldo Luiz Parente, Rodrigo Gutierrez, dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Garça e das outras providências.
Consulta caso se considere objeto de deliberação ao projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Requerimentos.
Vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações a respeito da cessão de espaço próximo ao pedalinho do lago JK Williams.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Digo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 446/2017, vereador Pedro Santos. Solicitando ao prefeito que informe as instituições filantrópicas apenas as que possuem título de utilidade pública de nosso município terão isenção de taxas para instalação de barracas nas festas cerejeiras deste ano.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, vereadores que estão presentes nesse momento, pessoas que nos acompanham nessa Casa de Leis e também os internautas pela internet. Estou encaminhando esse requerimento solicitando do senhor prefeito que, e também uma cópia vai para o Concebes Lago, solicitando a possibilidade das entidades filantrópicas que têm o título de utilidade pública municipal está sendo isentas do valor de aluguel das barracas do lago. Por quê? Essas instituições que trabalham, que têm essa utilidade pública, já é confirmada, ela já tem provado que ela faz um trabalho de utilidade para a comunidade. Então, essa isenção nada mais seria do que um retorno para essas instituições, que todas estão passando por dificuldades financeiras, e esse valor de R$ 670, R$ 650 de taxa ali para o aluguel desses espaços de comercialização no Lago Artificial, ajuda e pode ajudar muito essas instituições. Sabemos que tem poucas instituições que têm utilidade pública municipal, porque é uma lista de documento muito grande para ter esse título, então não seria amplo para muitas instituições, para vários segmentos. Então seria uma coisa meio restrita realmente ali para as instituições que necessitam e que realmente trabalham prestando um trabalho de utilidade pública municipal. Lembro que na gestão passada, no final do ano, as instituições que trabalham lá no lago, elas foram cobradas, mas porém no final da festa da cerejeira, hora que sobrou um dinheiro ali, a comissão organizadora do ano passado devolveu esse dinheiro para as instituições que têm esse título de utilidade pública. Na gestão Cornélio, os 4 anos da gestão Cornélio, não foram pagos as taxas para as instituições. Se eu tiver errado, alguém me corrija, mas as instituições não pagavam na época da gestão Cornélio. Então, peço com carinho que o Concebes Lago ou a Prefeitura Municipal pense nessa situação de estar isentando as instituições filantrópicas de estar pagando esse aluguel das taxas ali para estar comercializando os seus produtos ali, porque é realmente uma festa que dá dinheiro, que as instituições necessitam, precisam trabalhar ali, e às vezes o seu lucro tem que ser repassado para os aluguéis das barracas ali. Como são poucas instituições que têm esse título de utilidade pública, eu acredito que não vai pesar aí no final da festa da cerejeira.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos na presidência.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Marcão, já que estão falando do projeto, todo projeto que você tem que mudar, o artigo você tem que colocar o que você está mudando. E nesse daqui não tem, entendeu? Então é só isso que eu dizer. Quando você muda um artigo, de qualquer projeto, você tem que colocar o que você está mudando no artigo. Isso daí é normal.
Destacar.
Então, é isso que eu estou falando. Tem que destacar para a gente saber o que está mudando.
Vamos deixar para discutir o projeto posteriormente, por favor. Consulta o senhor secretário
pela parte
dos inscritos.
Pela ordem. O meu amigo bacana, ele falou assim que a gente está falando sobre o projeto tal e pediu ali.
Só não falei bacana. Você, não. Então,
você estava pior, você estava discutindo, a gente ficou quieto.
Eu falei para ele.
Então a gente tem que se alinhar. E não podemos trabalhar desse jeito. Melhor a gente se arrumar ou não sei o que acontece.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
O que eu falei pro diretor é que
você
tinha que
pode
destacar.
Ficar falando, mas não pode.
Ninguém falou que você não pode falar. Você pode gritar.
Vamos, por favor, manter a ordem pra gente continuar a nossa sessão, por favor.
Eu tô falando que você não pode falar. Quem falou que você não pode falar? Você pode gritar, falar, você pode falar o que você quiser aí.
Vereador, por favor, vamos continuar. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente, eu só fiz uma pergunta para o diretor da casa, que realmente os projetos, quando muda algum artigo, vem um destaque. E nesse projeto eu não vi destaque em nenhum artigo que está mudando. Só isso que eu perguntei.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Apenas para esclarecer que eu fui consultar agora o pessoal da comissão, que foi designada pelo senhor presidente para fazer um estudo de um novo regimento, justamente apontando o seu descontentamento com algumas coisas, para que a gente pudesse se reunir, e de preferência hoje ainda, para que a gente possa esclarecer os pontos para o vereador. Foi por isso que eu fui até o plenário conversar com os vereadores que fazem parte da comissão.
Pela
Muito
ordem,
obrigado.
Presidente.
Pela ordem.
Inclusive, se for o problema destacar, eu acho que é simples resolver, não tem que arrumar confusão, não. Vamos colocar o projeto, destaca, discute e depois a gente...
Vamos manter a linha de raciocínio nos requerimentos que estamos discutindo aqui, debatendo, por favor. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Novamente, solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 447/2017 do vereador Paulo André Faneco. Solicitando ao prefeito informações sobre a prestação de contas do repasse de R$ 250 mil à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Garça em janeiro de 2017.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que Não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, o contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 448/2017, do vereador Paulo André Fanec, solicitando ao prefeito que informe quando a municipalidade pretende finalizar a instalação dos braços de luz nos dois postes da rua Francisco G, instalados no final de 2016.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 450/2017, do vereador Paulo André Fanec, solicitando ao prefeito que informe quais serviços serão efetivamente prestados pela empresa Grabovix Advogados Associados.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores.
Desculpa, pela ordem, senhor presidente. Grabowski, seu nome, o nome, retificando o nome.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 451/2017, do vereador Paulo André Fanec. Solicitando ao prefeito que informe se a prefeitura efetuou pagamento da anuidade a Undime, União dos Dirigentes Municipais de Educação, associação de grande importância para o assessoramento da formulação de políticas públicas educacionais.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 452/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira. Solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de disponibilizar um fiscal na feira municipal aos domingos e quarta-feira.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Irmão Wagner. Não havendo solicitação da palavra, então, em discussão, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 453/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira. Solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de instituir um programa que disponibilize internet via rádio gratuita aos moradores do nosso município, semelhante ao que já ocorre em algumas cidades do país.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Obrigado, senhor presidente, não há vereadores inscritos. É isso? Desculpa, senhor presidente, retificando, o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Irmão Wagner.
Boa noite, presidente, amigo, mesa, amigos, vereadores, pessoal que nos assiste pela tribuna, pela plateia, público pela internet. Eu quero só passar para vocês aqui uma justificativa para melhor entender. Requeiro a mesa na forma regimental e consulto o plenário oficie-se o excelente senhor prefeito municipal para que, através do setor competente da municipalidade, informe possibilidade de instituir um programa de disponibilize internet via rádio gratuita aos moradores do nosso município, semelhante ao que já ocorre em algumas cidades do país, como o caso de Agudos, onde todos os bairros são beneficiados com a internet gratuita via rádio. Neste caso, para acessá-la, é necessário fazer um cadastro na prefeitura, apresentar o CPF, identidade e o carnê de IPTU. O morador só tem o custo com a antena via rádio, um cabo e um adaptador USB. Tal medida poderia ser usada para estimular que os munícipes mantenham seu IPTU em dia, podendo a prefeitura cortar o sinal das residências que estiverem com o IPTU atrasado. Bem? Obrigado, viu?
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 454/2017 do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de instalar uma central de monitoramento em todo o município, utilizando as câmeras já existentes nas residências dos munícipes.
Em discussão, o requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Digo, senhor presidente, que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede-nos a palavra.
Com a palavra, o vereador irmão Wagner.
Mais uma vez, boa noite, presidente, mesa, amigos, para técnicos. Ouve. Quero ler também essa justificativa para que os amigos possam pensar junto com a gente, né? Considerando que o nosso município é a capital da eletrônica, considerando que temos vivido tempos em que devemos fazer tudo o que for do nosso alcance para obter maior êxito na segurança da nossa população, tendo em vista que a cada dia tem aumentado os índices de violência. Nos termos do artigo 223 do Regimento Interno, indico ao senhor prefeito municipal para que, através do setor competente da municipalidade, informe a possibilidade de instalar uma central de monitoramento em todo o município, utilizando as câmeras já existentes nas residências dos munícipes. Os munícipes cederiam a imagem de suas câmeras de monitoramento exclusivamente as que apontam para vias públicas e a Prefeitura, em parceria com a Polícia Militar, usaria dessas imagens para fazer o monitoramento de toda a cidade, podendo identificar os crimes e violências no momento em que estariam ocorrendo, além de inibir a ação de alguns criminosos. Sugiro que esse tipo de teste seja feito inicialmente nas escolas e demais próprios municipais, sendo assim mais fácil os ajustes e a implantação desse projeto. Ante o exposto, solicito ainda que seja informado, em caso positivo, informar qual a previsão para o início desse projeto e, em caso negativo, informar por quais motivos. Obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 455/2017, da vereadora Deise Serapião, solicitando ao deputado federal, senhor Simval Malheiros, que envie esforços junto ao governo federal na obtenção de uma unidade da Casa da Mulher Brasileira para o município de Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Deise Serapião pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Deise.
Boa noite, presidente Pedro, da qual cumprimento os demais membros da mesa, nobres edis, público aqui presente, internauta. Venho aqui justificar esse requerimento, uma conversa com o deputado Simval Malheiros e a doutora Darlene daqui de Garça, sobre pedir essa Casa da Mulher Brasileira, na qual eu já desenvolvi um trabalho, uma brinquedoteca dentro da Delegacia da Mulher, para as crianças que são tiradas dos pais dos maus tratos. A Casa da Mulher Brasileira é uma inovação no atendimento humanizado às mulheres. Integra no mesmo espaço serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres. Acolhimento e triagem, apoio psicossocial, delegacia, juizado, Ministério Público, Defensoria Pública, promoção de autônoma econômica, cuidado das crianças, brinquedoteca, alojamento de passagem e central de transportes, conforme atesta a Secretaria de Públicas para as Mulheres da Presidência da República. A casa é um dos eixos de programa Mulher Viver Sem Violência, coordenado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Facilita o acesso aos serviços especializados para garantir condições de enfrentamento da violência, o empoderamento da mulher e sua autonomia econômica. É um passo definitivo do Estado para o reconhecimento do direito das mulheres viverem sem violência, ainda segundo informa a referência secretária. Então, venho aqui registrar, o pedido já foi feito no Senado, então vamos aguardar agora uma resposta e torcer para que essa Casa da Mulher Brasileira seja instalada em Garça. Boa noite, obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 456/2017, da vereadora Deise Serapião, solicita ao prefeito que informe se a municipalidade irá colocar em prática a lei municipal número 4.875/2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de cartaz conscientizando a gestante sobre os perigos da síndrome alcoólica fetal em todos os hotéis, restaurantes, lanchonetes, bares e similares que comercializam bebidas alcoólicas em nosso município.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Fique, senhor presidente, que a vereadora Deise Serapião pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Deise.
Boa noite, presidente, demais membros da mesa, nobres edis, público aqui presente, internauta. Essa lei já existe. Eu só venho reforçar aqui a divulgação, porque é muito importante. Para quem não sabe, a síndrome da alcoólica fetal é de grave espectro de ordens fetais, é 100% devido ao álcool. Os efeitos decorrem de interferência na formação cerebral, em especial na proliferação normal e migração dos neurônios que não se desenvolve completamente em certas estruturas e podem acarretar alterações congênitas, anomalias do sistema nervoso central, retardo no crescimento e prejuízos no desenvolvimento cognitivo e comportamental. Então, devido ao consumo de álcool por gestantes, pode provocar desde disfunções mais sutis até o quadro completo da síndrome alcoólica fetal, passando por parto prematuro, aborto, morte fetal e uma série de deficiências físicas, comportamentais, cognitivas, sociais e motoras, além de outras dificuldades ao longo da vida. Então, essa lei já existe, eu gostaria de reforçar a divulgação dos cartazes da síndrome alcoólica fetal, que é o consumo de álcool das mulheres na gestação. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, a vereadora Patrícia Monato Maranhão pede usar a palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu gostaria de agradecer à vereadora Deise. Essa lei de 2013 foi de minha autoria aqui na Câmara e, inclusive, teve a aprovação de todos os colegas. E, de fato, nós sabemos da importância deste problema em nosso país. Em uma das reuniões do Rotary, foi até discutido o assunto e, na época, no ano de 2013, nós até estudamos a possibilidade do Rotary patrocinar esse material para distribuição. Infelizmente, naquela época, acabou não acontecendo, mas agora, 2017, vamos ficar na expectativa. Sempre é importante essas campanhas de conscientização, né, tanto para as mães que enfrentam essa problemática, para que o problema diminua e que a gente possa ter aí esse problema parcialmente resolvido com a campanha. Então, obrigada, Deise, pela lembrança, e vamos torcer, né, para que a municipalidade, de repente, possa fazer ou que a gente consiga patrocinadores. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 457/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar qual a porcentagem que pretende dar de desconto ao IPTU ao contribuinte que adquirir o programa municipal adoção responsável de pequenos animais.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Monato Maranhão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, colegas da mesa, público aqui presente, vereadores. Eu não sei se hoje nosso diretor, a internet está funcionando. Eu recebi algumas mensagens que acho que no início não estava, mas agora ok. Então, também aos internautas. Bem, a gente sabe que a lei foi aprovada aqui na Câmara e muitas pessoas já questionando, inclusive, em conversa com o próprio prefeito, na sexta-feira eu fiz esse questionamento e ele disse que ainda vai analisar e, inclusive, ele precisa estudar, né, de que forma ele poderá fazer isso e os critérios também que poderão ser utilizados. Então, vamos aguardar, eis que algumas pessoas já questionam.
Boa Era parte, isso que eu tinha. Vereadora.
Sim, claro.
É, eu só não sei se vai dar o prazo, porque a vereadora fez o requerimento agora e até ele, essa lei ainda não chegou nem na mão dele ainda, né? Então talvez o prazo de resposta do requerimento não vai coincidir com a data do projeto,
sim.
Né? Talvez se colocasse numa próxima sessão.
É, porque tem 15 dias, né? 15 dias desse ínterim para ele estar respondendo.
Resposta desse. Talvez não tenha tempo de sancionar isso, então acho que o requerimento pode ter uma resposta... que não tenha muita finalidade de resposta.
É, mas vamos aguardar, de repente, né, Rafael?
Uma parte, vereador?
Sim, claro, bacana.
Não, eu queria falar para o vereador Rafael que a resposta ele já deu, ele está estudando, né, antes do
projeto chegar. Não, isso ele falou, lá no gabinete ele falou.
Então, essa já é uma resposta, né? Então, ele vai estudar para responder.
Era isso, não, que eu tinha a dizer, muito obrigada.
Consulto o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que... Não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 458/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre a concorrência pública referente ao transporte dos alunos da zona rural.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 459/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar a quantidade de produtos de limpeza que são enviados para o CAPES-AD mensalmente.
Em discussão o requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador.
Não encontro esse requerimento na... Pulou do 458 para o 460 na impressão aqui, por isso que a gente não...
Tem. Requerimento tem.
Já foi lido, né? Já foi lido. Você vai
conseguir. Ah, foi retirado.
Não. Ah, se colocar em discussão. Já foi lido.
Peço para o secretário fazer novamente a leitura e vamos para a deliberação.
Requerimento 459 da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informações da quantidade de produtos de limpeza que são enviados para o CAPES-AD mensalmente.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Com o senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 460/2017, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar os nomes dos médicos que consideram que esta vereadora extrapola na fiscalização e, se pedirem a conta, a culpa é da mesma.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 461/2017, do vereador Rafael José Frabete. Solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de construir uma área de lazer no Jardim João Zapata e uma área de ginástica no Jardim Paulista, na praça localizada na confluência das ruas João Gerzelli com a rua Ângelo Corazza.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, quem nos assiste. É uma extensão de um pedido dos populares, visto que ali no, na circunferência do bairro Paulista, juntamente com o bairro Mariano, nós não temos nenhuma academia. Né? Temos ali duas praças, tem inclusive o Jardim Mondrian também. Então, eu acho que o pedido geralmente vem de idosos, na maioria das vezes, né? Então, acho que exercício é vida, exercício é saúde, é só para colocar aí. No caso do João Zapata, a mesma coisa, nós temos o Jardim Frei Aurélio e o Jardim João Zapata, que não tem nenhum tipo de... nem academia e nem também um parquinho para criança, né?
Permite uma parte, vereador?
Concedido.
Um mês atrás eu fiz um requerimento pedindo uma academia para o Jardim João Zapata, então... Tem meu apoio, eu reforço o seu pedido.
Esse requerimento, obrigado, vereador. Esse requerimento da academia do João Zapata foi, acho que, o primeiro requerimento que eu fiz na sessão de janeiro. Na primeira sessão, isso. Isso. Até te comuniquei na data, mas se vier duas, quem sabe, né? É melhor ainda. Então, muito obrigado e é só isso.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Por que, senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 462/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre os gastos com as empresas de consultoria e assessoria para a festa das cerejeiras.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Digo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 463/2017, do vereador Fábio José Policinani. Solicitando ao prefeito informar quais valores estão sendo cobrados para a instalação de barracas na festa da cerejeira e quanto foi cobrado o ano passado.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente, vereador Rafael José Frabete pede essa palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, quem nos assiste. Apenas para lembrar, eu vou aguardar também a resposta do requerimento, vereador, mas apenas para lembrar que vai ter uma diferença de valor esse ano, obviamente, porque a festa era desenvolvida em 3 dias, né? Esse ano vão ser 5 dias de festa. Então, provavelmente vai ter alteração desse valor. Agora vamos aguardar a resposta do requerimento. Só subir aqui, subir apenas para esclarecer que provavelmente o valor não vai ser o mesmo do ano passado, justamente por esse motivo. Concedido.
Então, o valor que eu estou sabendo não vai aumentar, Rafa. O que que vai fazer? Pegou o mesmo valor da festa do ano passado e se aumentou a metragem ou os dias, vai pegar e somar e dividir, entendeu?
Proporcionalmente.
Vai ser o mesmo preço. É proporcional o preço que... Do ano passado.
Uma parte, obrigado, vereador.
Pai. Sim, concedido.
Pela informação que eu recebi no Lago Artificial, será R$ 670 por barraca.
Eu acho que existe uma variação aí de tamanho. Local e dias, né? Então, mas vamos aguardar. Acho que a resposta vem mais detalhada.
Permite uma parte, vereador?
Concedido.
Eu acho que o requerimento aqui está direcionado para a pessoa errada, porque... Pelo que eu entendo, quem está organizando a festa é o Concebes, né? Não estou falando que o vereador não tem que fazer o requerimento. É óbvio que ele tem que fazer o requerimento. Agora, aí está havendo alguma confusão de informação. Porque se não é o prefeito que está realizando a festa, pelo menos que está noticiando na cidade, é o Concebes, né? Então, quem tem que responder seria o Concebes, não o prefeito. Acho que o requerimento aqui tem que ser encaminhado para quem está organizando o evento. Agora, o prefeito... Não sei.
Essa é uma parte.
Eu, pelo menos, é o que
essa
eu penso.
Essa resposta eu tive do Gilberto, tá?
Tá. Eu até concordo com o vereador, bacana. Até no
requerimento anterior, acho que também teria que ser endereçado ao Consabidade. Mas permite vamos aguardar, às vezes o prefeito tem como responder e a gente aguarda.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
É, eu posso estar encaminhando sim para o Concebes Lago, sem problema nenhum, não vejo problemas. Mas eu acredito que também o prefeito possa responder, sem problema também.
Talvez encaminhando para o Concebes Lago a gente ganhe tempo, porque pode vir da prefeitura avisando que era do Concebes e aí a gente perde 30 dias para respostas.
Você permite uma parte, vereador?
Permito.
Não, eu só estou fazendo esse questionamento, viu, vereador? Não é nada contra o requerimento. Porque eu acho o seguinte, a partir do momento que você terceiriza uma festa para uma instituição realizar, eu acho que daí deve, quem tem que estar comercializando... pelo menos o que eu entendo. Se o prefeito responder, né, eu acho que tem um apoio da prefeitura. Mas eu acho que isso daí não é... Se ele terceirizou a festa, ele passou a festa. Né? Ele deixou outra organização fazer o evento. Então, eu acho que ele não... Se ele tiver respondendo, então, sei lá, eu não estou entendendo, né?
Ou então, você passa, o vereador passa. Pode indicar aí para o Concebes.
Permite a parte, vereador? Permite. Eu vou direcionar para o Concebes. Isso. Obrigado, vereador Bacana e Rafael. Obrigado.
Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 464/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade e a previsão para realizar limpezas e roçagens do mato no buracão próximo à Feira Livre.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, os que compõem, os amigos de trabalho, vereadores, a plateia presente, os internautas que nos assistem. Bom, esse requerimento eu fiz ele porque eu tenho sido procurado por muitos moradores que moram ali ao redor da Feira Livre, tá? Inclusive eu estive descendo lá onde eu consegui descer e o mato tem local que ele passa da minha altura. Então eu gostaria que a prefeitura analisasse, o setor analisasse com carinho e fosse lá com rapidez, porque tá feio. Quem vai na feira pode ver que tá dando medo. As famílias que moram em volta ali naquela rua que não tem saída, que é, descendo, isso, eu não recordo o nome da rua, me perdoem, mas assim, tá difícil, porque quem sai de frente com a rua dá de cara com aquele mato alto. E está começando insetos nas casas. Então, assim, eu gostaria de pedir com carinho. Pois não, vereador?
Se não me engano, é Damásio Valejo Vasques, se eu não me engano.
Não, lá não é. Não.
A que termina na entrada do...
Antenor Lara Campos.
Antenor Lara Campos. Isso. Então, desculpe a minha falha.
Imagina, vereador. Obrigado. É só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 465/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar quem é o psiquiatra responsável pelo atendimento de drogativos e alcoólatras no CAPS AD e qual o motivo da demora de mais de uma semana sem o mesmo no local.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, o vereador Fábio José Policinani pede usar a palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio.
Mais uma vez, uso o microfone e a tribuna aqui para ser bem rápido no meu requerimento. Esse requerimento foi feito porque eu tenho recebido bastante mensagens pelo WhatsApp, bastante ligação, sobre a falta de médico no CAPS, tá? No CAPS 2, né? E porque pessoas, assim, são pessoas que me ligaram, são pessoas que têm seus filhos que fazem tratamento de usuários, são usuários de drogas e etc. E nós estivemos no local, eu e a vereadora Patrícia Marangão, conversamos com a equipe e um vereador, um médico psiquiatra está se deslocando do CAPS 1, tá? Então, assim, não está ficando sem, né? Mas assim, ele está se deslocando do CAPS 1 para atender o CAPS 2. Então, o motivo do meu requerimento é porque o vereador, o médico que pediu demissão, ele não está cumprindo o aviso. Então, eu queria saber de quem é a falha, se realmente foi uma falha do próprio médico ou se foi uma falha... Eu queria saber quando será suprida essa falta. Porque um paciente de psiquiatria ou drogadita, ele não pode ficar sem a medicação, né? Era só isso a minha indagação.
Você permite uma parte, vereador?
Pois sim.
Eu vou responder em partes, porque meu irmão ele fica no CAPS há mais de uns 15 anos, mais ou menos, que ele faz,
sim.
Que ele fica ali fazendo um atendimento. Geralmente, eles passam pelo médico uma vez por mês. Não sei se é o caso do CAPS AD. E daí eles dão a receita, né? Daí você, quando recebe remédio de alto custo, tem que fazer um... esqueci o nome que fala.
Uma triagem.
Não, é um... Você tem que reunir uma documentação, né? Para você adquirir esses remédios. Acho que é o Estado, se não me engano, é um processo.
Sim, é um processo.
Isso, que é o Estado que manda. Mas assim, eles passam, pelo menos ali no CAPS psiquiátrico, eles passam uma vez por mês pelo médico, onde eles têm uma consulta para ver se o remédio está agindo corretamente ou não. Pelo menos que eu conheço ali. Que eu tenho conhecimento do CAPS ali. Então... É uma resposta em partes.
Sim.
Desconheço a questão com relação aos drogados. Mas sim, eu acho que deve ser o mesmo questionamento.
É um pouquinho, né? Diferente, vereador. Obrigado, viu? É um pouquinho diferente, porque eles precisam de um acompanhamento como se fosse um HD, o Hospital Dia. Você entendeu? Então, eles têm que ter esse acompanhamento do psiquiatra no local. E não está tendo. Então, meu questionamento é somente este. Não está ficando sem médico. Porém, o médico está saindo, o doutor Rafael, saindo da unidade 1 para ir atender na unidade 2. Pois não, vereador?
Uma parte, vereador?
Sim.
O médico aqui está perguntando o nome, então outra parte eu respondo, é o doutor Ottoboni. Tá?
Sim,
que era o médico
é isso mesmo, é o doutor Ottoboni que pediu a demissão.
Ele realmente está em aviso prévio, como disse, não está sendo cumprido, né? Mas eu acho que dentro desse aviso prévio, ele estava com um atestado também, tá?
Ah, sim.
E essa
muito
informação, a informação que eu tenho essa semana é que, que já existe uma médica fazendo a reposição dos horários lá, mas a gente pode esperar a resposta, que provavelmente vai vir com o nome da médica também pra gente.
Que bom, vereador, muito obrigado, viu? É só isso que eu tinha a dizer, muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Patrícia Morato Maragão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, algumas informações já foram trazidas, inclusive eu me lembrava o nome do médico, né, do outro CAPS, que vem fazendo os atendimentos. Mas o que acontece, que nós ali percebemos, é que pessoas novas chegam diariamente ao local. Até no momento da nossa visita, tinha um paciente novo, ele até estava com dois cachorros que ficaram do lado de fora, obviamente, ali do CAPS. E quando nós chegamos, nós até perguntamos, e a enfermeira falou, é um paciente novo, e os cachorros vieram seguindo. E nós vimos esse paciente, ele estava em uma sala, ia passar pela enfermeira, e aí as meninas nos relataram isso, que sempre chegam pacientes novos. Aqueles pacientes que já estão, têm uma medicação, obviamente, né, que dificilmente muda durante o mês, mas que havia necessidade de ter esse acompanhamento de um médico para os casos novos que ali chegam. E, inclusive, nós conversamos com outros pacientes, eles têm até um momento de lazer, onde eles têm cursos, né, de artes, a professora estava lá, eles também têm algumas reuniões, que eu acredito que seja semelhante a esses grupos de voluntários que conversam, trocam experiências. Nós vimos, né, em uma sala essa reunião acontecendo. Vi que tinha cerca de 20 pessoas, então bastante, né, acompanha, faz esse tratamento. E pudemos assim, conhecer um pouco mais do que lá acontece. E também tivemos alguns pedidos de melhoria em relação à refeição.
Até os fornecedores são bons. Eles disseram nomes dos dois fornecedores. E são fornecedores bons. Mas o que eles disseram? Olha, eles não estão caprichando na alimentação que vem aqui para o CAPES. Então, nós também nos comprometemos. Um dos fornecedores, eu já fui conversar pessoalmente, e ele falou, não, pode deixar que eu vou ficar atento a isso, porque a gente não acompanha a montagem, né, das refeições, mas eu vou verificar se a mesma que eu estou servindo dia a dia para o consumidor, eles estão montando da mesma maneira para o CAPES. Então, acho que isso é até legal. A gente ir ouvir as reivindicações e poder também, de uma certa maneira, estar colaborando. Muito obrigada.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Digo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 466/2017, vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar-se a possibilidade de retirar um carro abandonado localizado na rua José Rosário, de frente ao numeral 371.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Senhor secretário, está vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, vereador Fábio Policinano pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite mais uma vez, presidente da mesa, que compõe os vereadores presentes, a plateia e os internautas. Bom, esse requerimento quero ser bem rápido e objetivo. Nós temos vários carros aí na cidade, em vários pontos, que estão abandonados. As pessoas abandonam e vão embora. Esse carro, ele está num local ali, e um ponto crítico, porque esse carro, ele está acumulando muita água. Inclusive, eu estive até passando pelo local e observando muitos focos de dengue. Perigosíssimo. Então, meu requerimento foi feito embasado nesta situação, tá? Inclusive, eu tive vontade de dar umas marteladas ali, mas eu dei umas puxadinhas para a água cair. Mas eu espero que seja tomada as providências.
Precisa da parte, vereador. Claro. Os vereadores que mais antigos de casa, acho que pode até me auxiliar. Acho que para fazer essa retirada, precisa ter uma legislação, alguma coisa que prevê. Se tiver a legislação, a gente tem um instituto utilizado agora, aprovado pelo STF, que é o uso capião de bens móveis, né? Então, é uma saída.
Legal, vereador.
Permite uma parte, vereador?
Sim, claro.
Se eu não me engano, primeiro, se há incomodando o munícipe, esse carro na frente da casa da pessoa, se a prefeitura não fizer a fiscalização, você tem que comunicar às autoridades competentes, que no caso seria a polícia. Detran. Aí a polícia, ela verifica se o carro tem o licenciamento em dia, ou IPVA não, e você pode rebocar até o pátio.
Acho que você tem
que comunicar, né, as autoridades, porque também o carro não pode ficar frente da casa da pessoa.
A munícipe que me procurou, obrigado, vereador, a munícipe que me procurou, ela disse o seguinte, Fábio, esse carro não tem roda, ele não anda, ele é um carro que o menino da República deixaram, e ele está uma gandaia, o povo sobe em cima e está cheio d'água, e realmente eu fui e constatei.
Uma parte, vereador?
Claro.
Eu acho que não pode ser retirado pela polícia porque não está rodando. Acho que a legislação não permite nesse sentido. Mas o uso capião de bem imóvel já existe. Se existir a lei municipal, pode ser invocado essa lei municipal.
Vamos consultar o setor jurídico da Câmara. Tem a lei?
É uma parte, vereador.
Sim.
Eu tenho quase certeza que nós votamos uma lei na legislatura passada.
Que bom.
E eu lembrei de um caso que a prefeitura recolheu, então eu acredito que tenha lei sim. Não tenho certeza absoluta, mas me lembro vagamente, o jurídico está pesquisando.
Que bom, nos que bom. Espero que tenha essa lei e que a gente consiga retirar esse carro de lá o mais rápido possível. Muito obrigado, boa noite.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Comunico o senhor presidente que o vereador Pedro Santos pede usar a palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa. Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha pela internet. Em relação ao requerimento do companheiro Fabinho, é bem pertinente, devido realmente à quantidade enorme de carros que nós temos parados nas vias públicas de nossa cidade. Eu, particularmente, tenho passado por um problema de um carro parado de frente ali à instituição que eu trabalho, Maria Leonor. É bem na Rafael Paes de Barros, onde que tem um movimento de veículo absurdo. Ali eu já vi criança bater de bicicleta, ali eu já vi motoristas de motociclistas baterem no retrovisor, pode passar lá que está até quebrado. O carro está sem vidro, tem materiais de construção dentro. Já chamei a polícia ali, para não compareceu, infelizmente. Mandei um requerimento já em relação, um teor parecido com o do Fabinho. E a resposta que eu tive da prefeitura foi que estaria encaminhando para o Ciretran, também não obtive mais respostas. Então, eu acredito que seria interessante que nós, vereadores, possamos estudar realmente se já existe essa lei na casa e fazermos valer, né? Começar a fazer os requerimentos, indicações e cobrar dos setores de fiscalização. Pois, além de criar dengue, de pessoas esconderem coisas ilícitas dentro desses carros, também o risco muito grande de acidente. Pois, nesse carro específico que eu estou falando, da Rafael Paes de Barros, ali, um carro vermelho, infelizmente, ali passa muito carro. Ali, um acidente ali é só questão de tempo, né? E não é por falta de tentativa de retirar aquele carro de lá. Essa semana passada que eu liguei para a Polícia Militar, eles perguntaram a placa, eu passei, eles dizem que o documento está atrasado, porém o carro tem dono. Então, a gente fica numa situação um pouco delicada. Mas eu acredito que se juntos com o executivo e legislativo possamos tomar uma atitude um pouco mais firme em relação a esses carros abandonados nas ruas de nossa cidade. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Público, senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 466/2017, do vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de retirar. Esse daí é o que está sendo discutido. Requerimento número 467/2017, do vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar se já foi feito a contratação da empresa que irá realizar a avaliação da concessão adicional de insalubridade de 40% aos funcionários do cemitério municipal. Em caso positivo, informar o nome da empresa e a data prevista da avaliação.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Porque, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 468/2017, do vereador Fábio José Policinano. Solicitando ao prefeito informações acerca da licitação Carta Convite 04/2017, relativamente ao número de empresas convidadas para o certame, bem como das que participaram da sessão de julgamento, indicando em ambos os casos os nomes e CNPJ das respectivas empresas.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
É que, na verdade, assim, a gente está lendo só a parte, não dá para entender para quem está sendo direcionado essa licitação. Então, será que pedir para ler na íntegra o requerimento 468?
Pode ser lido na íntegra.
Tá. Não tenho, papai. Pela ordem, senhor presidente. Não, assim, é só para justificar o requerimento, que aqui posso, fala...
Eu posso retirar e...
Não, não, não. Pode, assim, só para quem está ouvindo a sessão, saber para onde você está direcionando o requerimento. Qual licitação, que setor, o que, que é, entendeu?
É que já fazem 15 dias que eu...
Ah, entendi.
Então já...
Não, depois, depois.
Fazendo, por favor.
Não, posso ler.
Tá. Então, vamos... 460, requerimento 469/2017 do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informações sobre a realização de ultrassom da mama.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 470/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar nas escolas do município um projeto de educação para o trânsito voltado às crianças.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 471/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira. Solicitando ao prefeito informações sobre a possibilidade de realizar reforma nas dependências da Feira Livre.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 472/2017, do vereador Pedro Santos. Solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de disponibilizar um muro público para que os grafiteiros exponham sua arte.
Em discussão, requerimento, com as palavras, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 473/2017, do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade da prefeitura alocar um guarda municipal para prestar serviços no Lar dos Velhos, Frederico Ozanã.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Rafael Frabete pediu a palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, quem nos assiste. Esse requerimento foi motivado depois do pedido de alguns funcionários e também de alguns amigos que fazem trabalho voluntário no asilo. Como todos sabem, o asilo compreende praticamente um quarteirão, né? E o lado de baixo do asilo ali tem o muro, porém é de fácil acesso, né? E fica ali sobre um certo tipo de um risco, né? Então, queria saber do prefeito se ele consegue disponibilizar um guarda para essa área, principalmente na parte noturna, né? Aliás, acredito que só na parte noturna já resolveria o problema, para trazer um pouco mais de segurança para os que lá residem, e principalmente para os idosos e para os funcionários também, né? A gente sabe que Estamos em um momento de embora tenha melhorado muito a parte de criminalidade na cidade, se comparado com o começo do ano passado, acho que estive acompanhando os dados policiais, aí a gente teve uma queda brusca nesse tipo de assalto à mão armada ou de roubo, né? Acho também que foi atípico o que aconteceu no ano passado, não existe uma explicação para o que ocorreu nos primeiros meses do ano passado, mas só para a gente, em vez de remediar, em vez de chorar o leite derramado, remediar, né? Se tipo, a gente puder colocar uma segurança ali no período noturno, seria interessante. Aguardar a resposta do chefe do executivo. Muito obrigado, boa noite.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento, com a palavra. Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 474/2017, do vereador Antônio Franco de Santos Bacana, solicitando ao presidente da Câmara Municipal informações sobre os motivos do plano diretor do município aprovado por esta casilha em 2016 ter sido encaminhado ao Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
O senhor presidente, o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, com relação a esse requerimento, é que um loteador aqui, que já instalou seu empreendimento imobiliário aqui no município, semana passada veio conversar comigo sobre o novo plano diretor. Aí, por informações que eu não tenho, assim, concreto, a informação correta, e eu também fiquei sabendo, assim, que parece, se eu não me engano, por isso que eu estou fazendo esse requerimento, que esse plano diretor foi encaminhado até o Ministério Público, até mesmo por isso eu estou perguntando, não sei a informação correta, e parece que há, né, uma ação contra esse plano diretor, que eu também não sei os motivos. Então, a crédito de informação, eu estou enviando esses requerimentos para saber o conteúdo realmente, né, aqui, quais os motivos que foram encaminhados para o Ministério Público. Provavelmente, né, como de sempre, tem um ato da Câmara, que projeto que não tem parecer do diretor aqui, realmente ele já encaminha direto. Então, é inconstitucional, ele pega e encaminha, né, para o Ministério Público, né? Então, parece, né, se eu não me engano, esse projeto não tinha parecer aqui da Casa e foi encaminhado para o Ministério Público. Então, eu queria saber por qual motivo, né, foi encaminhado. Tem o parecer, mas eu não li o parecer, não sei se tem também o parecer contrário ao projeto, mas eu queria, na íntegra, tecnicamente, né, detalhado, por qual motivo esse projeto foi enviado ao Ministério Público da nossa cidade. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, vereador Paulo André Faneco, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público presente. Bom, em relação ao plano diretor, votado no final do ano passado, é importante fazer alguns comentários aqui. O plano diretor, ele tem que ser revisado de 10 em 10 anos, certo? Então, o ano passado, ele teve 10 anos desde a edição do primeiro plano diretor, em 2006, E esse plano foi votado e teve, na época, parecer contrário da Procuradoria Jurídica da Câmara, certo? Por esse motivo, e de acordo com o ato da presidência que todos conhecem aqui, a Procuradoria da Câmara encaminhou esse parecer para o Ministério Público e não existe nenhuma ação do Ministério Público contra o plano diretor. Existe um inquérito, ou seja, uma investigação. Então, o Ministério Público está questionando a Prefeitura, né, fez alguns questionamentos baseados no parecer da Procuradoria da Câmara Municipal, e agora cabe à Prefeitura responder, e nós vamos então saber se o Ministério Público vai instaurar uma ação ou não, certo? O problema, né, o questionamento da Procuradoria, o motivo da Procuradoria ter dado um parecer contrário foi referente à macrozona delimitada ali no plano diretor. De acordo com a lei que veio da Prefeitura,
aquela macrozona, ela dependeria de projetos complementares, porque o plano diretor ele tem um projeto inicial e vários projetos complementares, que, aliás, eu acredito até que a atual administração deve estar trabalhando já nesses projetos complementares. E houve um entendimento diferente do jurídico da Câmara com o jurídico da Prefeitura. Certo? E por essa razão, a Procuradoria da Câmara encaminhou para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas. Então, agora, o Ministério Público está questionando a Prefeitura, questionando, inclusive, a Câmara também, para que ele chegue a uma conclusão e tome as medidas que considerar cabíveis. Certo? Então, por enquanto, não existe ação, existe apenas um inquérito. E lembro ainda que, para a confecção desse plano diretor, foi contratado um profissional, através de carta convite, se eu não me engano. Esse profissional é bastante experiente. Ele fez, por exemplo, o plano diretor da cidade de Marília, já há alguns anos atrás, e de várias outras cidades. Então, ele não concorda com o parecer exarado por essa casa. Ele vai apresentar, aliás, acho que até já apresentou uma defesa, né? Mas ele mesmo já se colocou à disposição de que, se houver a necessidade de revisar alguma coisa, né, de incluir alguma coisa no plano diretor, que na verdade seria isso, né, o questionamento aqui da casa, é que faltaram alguns dados, né, faltaram algumas informações ali no plano diretor, e ele já até colocou, não sei se ele chegou a protocolar na prefeitura, mas verbalmente ele já indicou que, havendo a necessidade de fazer esse complemento, ele fará sem nenhum problema. Certo? Então, cabe a nós aguardarmos o posicionamento do Ministério Público, assim como sempre é feito quando há um parecer contrário da Procuradoria da Casa, e o Ministério Público sempre se manifesta posteriormente. Certo?
Permite então, uma parte, vereador? Esse requerimento, na verdade, assim, foi uma informação, porque se esse plano diretor ele não está apto ainda, né, não, ele foi aprovado pela Câmara, provavelmente deve ter sido sancionado pelo prefeito,
sim,
mas o que está valendo é a...
Não, ele está em vigência.
O questionamento é qual plano diretor que está funcionando, sim, se é o antigo ou esse, entendeu?
Não, esse plano diretor ele foi aprovado pela Câmara. Ele foi aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito. Então, até que não exista nenhum ADIM, nada, essa lei ela tem vigência, ela está valendo. Obviamente, se o Ministério Público ingressar com uma ação e ganhar essa ação, né, e conseguir comprovar aí uma inconstitucionalidade, a lei perde a vigência. Mas, até então, é uma lei aprovada pela Câmara, sancionada pelo prefeito, e é a lei que vigora no município na data de hoje. E eu reitero aqui, na época eu participei bastante das reuniões, eu busquei informação baseado no parecer da Procuradoria da Casa, conversei com a Procuradoria da Prefeitura, conversei com o técnico que coordenou os trabalhos do plano diretor, e na minha concepção o plano diretor é válido, é constitucional e é legal. Agora, cabe obviamente à Justiça definir se o Ministério Público também tiver esse entendimento. Porque, por enquanto, o Ministério Público não tem o entendimento. Ele simplesmente está buscando as informações com a Prefeitura e com a Câmara, e em posse dessas informações o Ministério Público vai decidir se arquiva ou se instaura uma ação, certo? Então, o Ministério Público, então, está tomando as medidas que lhe cabem, né? Uma vez que existe uma denúncia, existe um apontamento, o Ministério Público tem que investigar para saber se ele concorda com a denúncia ou não. Então, isso que está acontecendo nesse momento.
Uma parte.
Quem pediu a parte? Desculpa, vereador. A parte concedida.
Essa peça... A inquisitiva, no caso, o inquérito civil público, né? Ele se presta único e exclusivamente para a colheita de elementos para eventual ação civil pública. Então, ele pode chegar e concluir que não houve nenhum tipo de ilícito civil passível de ação civil pública. Então, temos que aguardar realmente, né?
E, exatamente. Isso,
eu creio que a lei é válida, totalmente válida.
Exatamente. Né? Existe uma... em todos os projetos aqui na casa em que a Procuradoria der um parecer contrário, o Ministério Público ele tem que investigar, ele tem que instaurar um inquérito. Para ele, buscou ali as informações e decidir se ele deve instaurar uma ação ou não.
né, se ele deve apresentar uma ação ou não. Até o momento não existe ação nenhuma, apenas um inquérito, ou seja, o Ministério Público analisando, buscando informações, analisando para, então, o promotor tomar a decisão dele, se instala, se apresenta ação ou se arquiva. Muito obrigado.
Você permite uma parte, vereador?
Permito.
É, quero retirar, então, a ação. Na verdade, hoje, conversando com o diretor da casa, eu não tenho essa informação. Então, como é um inquérito, é uma investigação, não é uma ação. Mas foi informação errada, acho que foi um questionamento errado, né, o diretor, né, hoje, né, que passou uma informação errada, uma conversa que é totalmente ao contrário, entendeu? Mas eu simplesmente fiz o requerimento, é mais para colher as informações e poder
passar
para a pessoa corretamente.
O vereador está no, a vereador tá no seu papel, até porque, de fato, a Câmara recebeu algumas solicitações de informação pelo Ministério Público, porque o projeto passou pela Câmara, havia algumas necessidades de emenda, enfim, a Câmara também foi questionada, então isso foi aventado aqui na Câmara, mas até o momento não houve um posicionamento do Ministério Público em relação à questão. Então apenas utilizo a palavra aqui para esclarecer. Muito obrigado.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 475/2017, do vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações referentes à instalação de galerias fluviais de asfaltamento no bairro Ecoville e Gran Vale.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita. Bom, esses loteamentos... eu estou aqui já pelo terceiro mandato. Esses loteamentos, eles vêm desde a época do Cornel, se eu não me engano. O loteamento é o Ecoville, se eu não me engano, que são lotes de 1.000 metros, tá? De chácaras. Eu acho que a vereadora Patrícia deve lembrar, né? Acho que na ocasião veio um projeto aqui e o vereador Vi. O saudoso Vi, né, foi vereador nessa casa e tinha um conhecimento muito melhor, porque aquele lá foi o primeiro mandato nosso. Então, a gente não tinha todo o conhecimento. Né, eu, particularmente, não tinha conhecimento como funcionava o plano diretor do município, né, as áreas de APP, as áreas de preservação ambiental, as áreas ambiental. Então, para você construir um empreendimento imobiliário no município, precisa de várias autorizações, né, de órgãos competentes. E naquela ocasião foi discutido esse assunto sobre aquela área de nascente ali, que tem uma área de nascente, né, ali no fundo, e na ocasião houve vários questionamentos, né, discussão aqui na Câmara Municipal, discussão sobre que ali não poderia construir, né, esse loteamento. Mas enfim, foi aprovado o projeto e naquela ocasião foi construído esse loteamento que... não possui asfalto, né, e não possui, se eu não me engano, galerias fluviais. E depois, na sequência, foi construído outro loteamento, que é ao lado, ali quem conhece ali para cima de São Benedito, sabe, que é do lado, é um empreendimento ao lado do outro. E nesse outro loteamento foi construído asfalto, galerias fluviais e etc. Pelo jeito, são projetos diferentes, mas a área é a mesma. Tá? A área é a mesma, é o mesmo local. Então, eu estou fazendo esse requerimento perguntando por qual motivo um loteador ele pode construir asfalto e galerias fluviais e o outro, né, não poder asfaltar e nem construir as galerias se caso não tiver galeria. E também, nesse requerimento, eu pergunto se toda a documentação foi apresentada corretamente ao setor de planejamento e ao setor de obras da prefeitura. Né, para saber se realmente está tudo correto, como manda a legislação.
Uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
O Green Valley, que acho que é o de 1.000 metros.
Isso.
Acho que a informação ali acho que vai se resumir no seguinte: se o Green Valley é a área urbana ou área rural. E se o Ecoville é a área urbana ou a área rural. Se for área urbana,
pode ser feito o asfaltamento. Se for área rural, acredito que não. Acho que existe,
não, eu entendi,
essa
mas
impossibilidade.
É que, na verdade, vereador, o questionamento é assim, porque a área é no mesmo local, não tem diferença ali. Então, assim, pode ser zona... Primeiro que o Jardim Adrianida ali é considerado zona urbana, se Vossa Excelência não tem essa informação. Né? É, a zona... Não, sempre foi. Tanto é que lá há várias reclamações que lixeiro não passa lá, pessoal que faz o recolhimento de lixo não passa lá, porque lá eles pagam a água do SAI, é encanado, lá tem os registros, né? E também tem a iluminação pública que eles pagam. Então, assim, ali é área urbana, né? Ali o Adrianita é considerado área urbana. Então, acho assim, meio estranho uma área, dentro de uma área urbana, né? Não sei se, no caso...
Uma parte, só para esclarecer, depende da matrícula anterior, provavelmente.
Não,
então, porque é o lado de cima do Adrianita, né? O Green Valley, que é o de 1000 metros quadrados, se era um sítio e existe essa fase de transformação de área rural para
urbana... Os dois eram sítio ali, verdade?
Então pode ser que um já tenha conseguido... eu estou só supondo, não
entendi.
Sei da
não,
resposta.
Mas eu entendo o seu posicionamento, que eu também entendo a questão. Só que, lembrando que a área ali que não tem o asfalto e nem as galerias... Ela foi construída primeiro do que o segundo, entendeu? Então, preciso ver. Aliás, assim, o que eu, na verdade, eu queria consultar realmente, se os dois empreendimentos que foram aprovados estão com todas as documentação aprovadas e corretas, porque ali, né, pelos questionamentos anteriores, era a área de nascente. Então, tem algumas restrições com construção de loteamentos perto dessa área. E se também, né, o plano diretor, naquela ocasião, permitia que fosse construído esses empreendimentos imobiliários. Isso é um questionamento, né, também dessa pessoa que pediu para nem citar o nome, que já é loteador aqui do município, pediu essas informações. Por isso que eu estou fazendo esses questionamentos, vou levantar toda a documentação e ver se está correto. Inclusive, tem outro requerimento que eu vou enviar também, a questão sobre loteamento também, daquele condomínio fechado, né, que eu já fiz alguns requerimentos, mas não pedi a documentação adequada, porque ali é uma área de mata nativa, né, e a lei federal ela tem alguns questionamentos sobre área nativa também. Que ali foi feito um muro, né, que ali é corredor de animal. Eu estive pesquisando também. Então, você, ali como é um condomínio fechado, foi construído um muro ali em volta da área de mata nativa. Então, também vou fazer esse questionamento em breve assim, para saber se a documentação está correta também e se os órgãos que aprovaram estão dentro das normas da lei federal. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 476/2017, do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao deputado federal Herculano Passos efetuar gestões junto ao governo federal a fim de viabilizar recursos para serem destinados à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Garça, mantenedora do Hospital São Lucas.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, que não há vereadores inscritos. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
O requerimento 477 também é do mesmo teor. Para a deputada estadual Rita Passos.
Será votado junto. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Em votação, os requerimentos. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovados por unanimidade de votos.
Requerimento número 478/2017, do vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações referente ao atual plano diretor aprovado por esta Casa de Leis em 2016.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos. Indicações.
Indicações. do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que surja a possibilidade de realizar parcerias com empresas locais a fim de aumentar o número de vagas em creches do município, bem como melhorias de infraestrutura. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de instalar uma academia ao ar livre no bairro Nova Garça. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que instale lixeiras no campo de futebol suíço. Da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que avise todas as unidades de saúde sobre a prerrogativa de fiscalização dos vereadores, evitando assim o constrangimento nas visitas quando já precisaram inclusive ligar a mesma para liberar a entrada dos vereadores nas farmácias para verificar in loco o estoque de medicamentos. Da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que disponibilize o álcool em gel nos reservatórios da unidade Dr. Palermo, pois pela segunda vez em visita na unidade, o reservatório da recepção estava vazio. Da vereadora Deise Serapião, sugerindo ao prefeito que atente às leis municipais no que tange à acessibilidade, fazendo com que as mesmas sejam cumpridas. Do vereador Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito realizar poda de árvores localizadas na rua Ludovico Álvaro Ferrari. Do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito que estude a possibilidade de instalar uma academia ao ar livre nas proximidades dos bairros Morada do Sol, Sol Nascente e Taquio Toyota. Da vereadora Janete Conessa, sugerindo ao prefeito a realização de um leilão de gado em parceria com o Hospital Amaral Carvalho, com porcentagem para o Hospital São Lucas e Casa de Apoio aos Pacientes com Câncer de Gás na cidade de Jaú. Da vereadora Deise Serapião, sugerindo ao prefeito que implante o programa Caravana da Vida. Da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito proceder à troca de lâmpadas da Praça Valdir Marangão em Vila Williams, considerando que a maioria está queimada. Da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito realizar a pintura do nome CAPS AD no muro daquele local para facilitar a localização do mesmo para as pessoas que vão naquele próprio pela primeira vez. Do vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que sejam cedidos uniformes de viagem, camiseta de malha fria e bermuda a todos os atletas que representam a CGEL Garça em competições esportivas. Do vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito que realize a revitalização da pintura do solo da rotatória do Marco Zero. Do vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito que realize a operação Tapa Buracos na Rua das Flores e Rua Vitória. Do vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito que realize amplo reparo na pavimentação asfáltica da Rua Prefeito Armando Nogueira.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas ao Executivo Municipal.
Moções. Do vereador Fábio José Policinani. Congratulações e aplausos ao senhor Enéas Pinto Carvalho Filho pela realização da 9ª edição do Campeonato de Pênaltis realizado no último dia 9 de abril em prol do jovem goleiro Valtinho Pantaleão, sendo inclusive matéria exibida na TV Tem no dia 5 de maio de 2017.
Em discussão a moção. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, a moção. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado a moção.
Moção da vereadora Janete Conessa. Congratulações e aplausos ao Lions Clube de Garça, na pessoa do senhor Antônio Bizzulli, coordenador da Copa Lions há mais de 50 anos, pela realização da mesma no mês de maio, arrecadando alimentos para doação a pessoas carentes de nossa cidade.
Em discussão a moção, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, vereadora Janete, quando esse pede usar a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, público presente e os internautas. Quero aproveitar este ano, no cinquentenário da Copa Lions. O Lions foi fundado em 1960 e são 50 anos de Copa Lions. E durante todo esse tempo, na semana do aniversário da nossa cidade, o Lions tem se colocado arrecadando alimentos, ajudando principalmente os vicentinos de nossa cidade. E com isso, ajuda às famílias carentes, o asilo dos velhos, e é um alimento que sempre chega numa hora boa, né? Toda doação sempre chega numa hora de necessidade, principalmente neste ano que parece que as coisas estão mais difíceis. Não sei se porque eu já estou mais idosa, eu tenho percebido mais o que está acontecendo, as dificuldades do nosso país. Parece que na minha juventude eu não percebia tudo isso. Sei que era difícil, mas agora parece que as coisas pioraram. Então, as entidades, os clubes de serviço, têm um papel muito importante na nossa cidade, ajudando o poder público a solucionar o combate à fome no nosso município. E tanto o Lions como o Rotary Club desempenham um papel muito importante nessa questão. Então, aproveitando esses 50 anos, esse nosso companheiro Antônio Reinaldo Bizzulli, há mais de 20 anos, desde quando ele se tornou um associado, ele tem encabeçado esta ação no nosso município. Então, quero aqui na pessoa dele pedir este voto de congratulação pelo esforço do Lions e principalmente pelo nosso companheiro Bizzulli. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Ô, Cássio.
Em votação, a moção. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovada a moção. Expediente de diversas procedências.
Concebes Lago, ao vereador Rafael Frabetti.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem.
Foi retirado o requerimento, acho que não tem necessidade de fazer a leitura do... É relacionado a um requerimento, sabe aquele requerimento?
Retirado.
Não, pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Não, é porque havia um requerimento de minha autoria em conjunto com a vereadora Patrícia, e acho que seria uma resposta já do Concebes.
Exato.
Mas o requerimento foi retirado porque o assunto já foi esclarecido e a gente tem consciência de que o assunto foi esclarecido, então nós retiramos o requerimento. Certo?
Tudo bem.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
A Cássia está me lembrando aqui, funcionária desta casa, que o requerimento 0468, ele não foi votado. Começou a discussão e ele acabou não sendo votado. Foi pedido para ler na íntegra e ele acabou não sendo votado.
Foi esclarecido qual é o assunto, vereador?
Sim. Aqui está dizendo a carta convite. Aqui já está dizendo a carta convite, a única. Tá? Então ele já diz sobre o assunto, é a da festa das cerejeiras.
Ah, não, aqui não estava
escrito. Não. Sim, mas a carta convite já diz. Só tem ela como carta convite. Isto. Não. É que a carta já é a única que tem. Carta convite. É o número.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Gostaria de solicitar, então, que o requerimento 468 fosse...
468-2017.
468 fosse para votação.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos. Obrigado. Palavra livre. Para ocupar o restante do tempo destinado ao expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos. Cada orador. Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
O senhor presidente, o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Boa noite ao presidente da mesa, os que acompanham, os nobres edis, a plateia que nos assiste e os internautas. Bom, o motivo de eu levantar, primeiro eu vou tocar num assunto que me entristeceu muito, semana retrasada e semana passada eu não tive oportunidade de assunto. Bom, como é do conhecimento desta casa, eu sofri um crime de homofobia pelas redes sociais, tá? E por mim foi realizado um boletim de ocorrência junto à delegacia, à Polícia Civil desta comarca, e já está sendo tomadas as providências cabíveis. Gostaria de deixar bem claro que a internet não é casa de ninguém. Então eu queria pedir à população que estão nos assistindo que tomem cuidado, porque tudo que é postado lá, alguém tem que responder. E eu estou feliz, porque a polícia já sabe quem é. Isso é uma maravilha. E eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou. Porque eu sou um cidadão garcense, trabalho, pago meus impostos, tenho liberdade de entrar e sair onde eu bem quiser. Então eu gostaria de deixar bem claro que eu tive um grande apoio da população LGBT e me orgulho em ser quem eu sou. Tá? Então era isso que eu tinha a dizer. Bom, agora eu vou ler aqui um requerimento que eu pedi sobre os agentes de saúde. Eu fui questionado sobre uma situação que eles me abordaram até com o número da lei, chamado PEMAC. E eu gostaria de ler a resposta, o requerimento 368/2017, sobre os agentes comunitários de saúde. Em atenção ao contido requerimento 368/2017, informamos que o item 1 e 2 já foram respondidos através do ofício número 105/2017, referente ao requerimento 012/2017 dessa casa. Em relação ao item 3, cumpre esclarecer o PEMAC. É um programa de melhoria e acesso à qualidade, sendo recurso destinado tanto ao investimento de melhoria e acesso da qualidade, quanto ao pagamento de salário de todos os profissionais que compõem a equipe de saúde da família. A decisão do uso do recurso é de autonomia do gestor, respaldada pelo Ministério da Saúde. Este recurso é estrelado a uma avaliação por equipe de saúde da família mediante a pontuação da equipe. O recurso é destinado ao município e esse recurso está vinculado à melhoria de acesso de forma geral, ou seja, pode ser usado tanto para pagamento quanto a investimento, a infraestrutura e equipamentos. Então eu gostaria de agradecer a resposta, esclarecendo aqui a resposta do setor competente aos agentes de saúde. Era só isso que eu tinha a dizer. Eu gostaria de agradecer também ao secretário Mauro da Costa Val, que muito respeitosamente mandou um convite para que pudéssemos estar ali na reunião, na Secretaria da Educação, inclusive o vereador Irmão Wagner, a Deise, a Janete, estiveram presentes também, foi muito proveitosa, eu gostaria de agradecer a ele pelo convite. E é só isso que eu tenho a dizer, muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Muito senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana pede a palavra.
Uma palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia do CET que nos ouve pela internet. Bom, acho que nas últimas sessões, né, as pessoas que acompanham na internet, o pessoal que vem aqui na Câmara, viu a indignação do vereador Fábio, né, Policinani, sobre a questão do prefeito não responder, né, a alguns requerimentos, que ele fez alguns requerimentos direcionados ao prefeito, né, e o prefeito ele não respondia do jeito que o vereador queria. E ele questionou várias vezes, eu quero o documento na minha mesa. Acho que todos, né, que sempre está acompanhando a sessão, observou esse questionamento do vereador. O que gostaria de dizer é que a prática ela é comum também aqui na Câmara, porque eu fiz um requerimento pedindo pro presidente da casa enviar alguns documentos para mim, né? E a resposta eu tive que é para mim consultar a casa. A mesma resposta que o vereador teve, entendeu?
Você pois permite não? Uma parte, vereador?
Pois não,
vereador. Inclusive, eu gostaria de agradecer ao prefeito, à administração, que me enviou a resposta. Obrigado.
Então, tá vendo? Mas, enfim, eu acho assim, que eu até conversei com o presidente da casa, e ele falou que ele nem tinha lido a resposta para mim hoje de manhã, ele pode confirmar. Então, na verdade, eu perguntei para o presidente, eu não perguntei para o jurídico da casa. Tá? Então, eu queria dizer o seguinte, que tudo bem, eu estou fazendo outro requerimento aqui, que vai ser encaminhado na próxima sessão, qual o funcionário que ele vai indicar para mim fazer a consulta aqui na casa dos documentos. Tá? Então, eu estou fazendo outro requerimento. Mas, enfim, eu vou vir aqui todos os dias, depois das 4 que eu saio do trabalho, e vou vir aqui, né, ver os projetos. Porque é simples, é só pegar o projeto número tal e falar, ó, esse é constitucional, esse não é. Entendeu? Não é uma coisa difícil, né? E, aliás, o procurador jurídico aqui da casa, ele é um funcionário da Câmara, um funcionário dos vereadores que recebe o seu salário, né, dos vereadores, é um órgão consultor. Então, eu estou consultando. Isso é uma obrigação dele, né, da consulta. Mas, enfim...
Uma parte, vereador.
Pois não.
Mas eu acho que o requerimento é para o presidente. E, então...
Mas quem respondeu foi o... O procurador, porque
mas o questionamento acho que tem que ser direcionado ao presidente.
Não, mas ele já me falou. Mas foi isso que ele me falou, vereador. Falou que foi ele que respondeu.
Mas o presidente então.
O presidente da casa me falou hoje que foi ele que respondeu.
Uma parte, vereador?
Pois não.
O requerimento, a resposta da Câmara está dada. Caso o vereador estiver contrário, pode procurar os seus direitos.
Não, eu vou procurar, tá? Porque eu acho que o presidente da casa ele tem que agir com imparcialidade. Do mesmo jeito que o vereador questionou o prefeito, eu estou questionando o presidente. Eu simplesmente fiz um requerimento e gostaria de receber a resposta. Mas eu estou vendo que a prática é comum, tá? É uma prática comum que existe nos poderes, entendeu? Mas pelo que o vereador acabou de dizer, ele recebeu na mesa dele a resposta do prefeito. Então eu gostaria também de receber na minha mesa, mas eu acho que o presidente já mostrou que você não vai entregar na minha mesa, é para vir... Aqui na Câmara, consultar. Pois eu vou vir consultar. Eu só quero que você direcione o funcionário aqui que vai me atender para me consultar os projetos. Que eu acho isso inadmissível, né? Até mesmo porque eu votei em Vossa Excelência para ser o presidente dessa casa.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Será dada toda a estrutura, sim. Será colocado um funcionário à disposição. E assim que... Será sempre aberto aqui, bem-vindo para a consulta.
Ah, seria projetos. Melhor você pedir para o funcionário entregar os projetos, né? Porque, na verdade, ele é um órgão consultor, ele recebe para isso, né? Ele não trabalha de graça. E, aliás, o salário é um bom salário, né? Tudo bem que prestou concurso, tem as suas qualidades para trabalhar aqui, então, eu acho que é um dever, né? E outra, eu não pedi um requerimento para responder no prazo. Acho que todos lembram aqui. Eu falei, pode dar um ano de prazo para ele consultar. Né, se for muito demorado. Então, eu não falei para ele responder imediatamente. Eu dei até um prazo ainda. Falei, não, pode consultar aí durante um ano, mais ou menos. Mas, enfim, eu acho que você é a autoridade aqui nessa casa, né, como você já mencionou. Você que tem o poder de falar para o funcionário fazer ou não. Isso não é... Se o presidente da casa falar assim, ó, funcionário, você vai responder para o vereador. Ele é um funcionário do presidente. Não é regimento, não é ele que manda a resposta, não. É você que tem que direcionar. É a mesma coisa do prefeito. O prefeito tem um secretário lá. Os vereadores fazem um requerimento para o prefeito. O secretário não vai falar se ele vai responder ou não. É o prefeito que fala, secretário, você vai lá e responde para o vereador. Tanto é que o vereador recebeu em mãos a resposta aqui. Estavam consultando, né? E agora recebeu a resposta. Por quê? Quem que é o líder aqui? Quem que assina pela Câmara? É o presidente. Quem que assina pelo Executivo? É o prefeito. Então, assim, alguns questionamentos que a gente tem que fazer, eu não poderia deixar de fazer. Mas, enfim, estou enviando outro requerimento que seja documentado, tá? Para mim saber, né, como o presidente já falou, que os funcionários vão estar à disposição, então já fico mais satisfeito, mas vou sair do trabalho, né, e vim aqui. Né, consultar, já que o funcionário aí está cheio de serviço, né, como foi dito lá, e não pode, né, responder os vereadores nem um ano, né? Nem um ano, então, né? Deve ser. Mas eu vou vir aqui e vou ver em quanto tempo, mais ou menos, a gente consegue levantar isso. Acho que uma hora por dia, né? Acho que dá para a gente levantar. Em menos de um ano, eu creio que vai dar. É só abrir, porque todos os projetos têm um cadastro aqui na Câmara Municipal. São todos cadastrados. O que eu falei foi projetos, então é muito simples. Basta querer. Então, a gestão pública é desse jeito. É morosa mesmo, né? É complicado, né? Então a gente tenta, né, dar uma satisfação para as pessoas e, porém, a gente é cerceado, né? Mas, enfim, vamos fazer a questão. Eu tenho plenamente tranquilidade plena, né, que vou levantar esses questionamentos, né? Vou levantar esse questionamento e vou trazer a público, né? Quantos projetos aqui inconstitucionais foi votado, com pareceres constitucionais foi votado nessa casa, já que foi motivo de discussão e a gente não pode deixar um motivo desse, né, de lado, né? Então a gente tem que esclarecer à comunidade esses fatos, para saber realmente, né, o que acontece na Casa Legislativa. Gostaria também de falar o que está acontecendo, né, no nosso país, né? Eu acho que afeta todos, né, tanto a nível municipal, estadual e federal, né? A gestão, né, a nível federal do nosso país, né? A vergonha que o povo brasileiro, né, está passando por países sérios, né? A gente viu que realmente, né, não tem esse partido, não tem aquele. A corrupção, ela é uma casa de negócios, né? Tanto o Senado como o Congresso, e a gente vê o cargo executivo também, né, e os ministérios, né, que é uma casa de negócio. Isso é uma vergonha, realmente, né, o povo trabalhador, né, que contribui, eu vi uma reportagem, 77% do seu salário, e os funcionalismo público já desconta na fonte, né. Então, o governo, ele pega 70%, 77% do seu salário, não devolve nada ao contribuinte, né. E eu vi uma reportagem essa semana, não sei se é fato mesmo, mas que a corrupção no país, tanto em município como estado e a nível federal, ela desvia do país 600 milhões por dia, né, de corrupção. Então, na questão de corrupção. A gente acabou, quem acompanha aí, né, as notícias, vê, né, O que um governo faz com a empresa, né, com o setor privado? Eles pegam dinheiro do BNDES sem garantia nenhuma, empresta bilhões sem garantia nenhuma. Sem garantia, quando você vai no banco, às vezes você vai comprar um carro, né? Então o seu carro fica alienado. Então você empresta o dinheiro e o seu carro fica alienado no banco. Se você não pagar, você perde seu bem. No caso do BNDES, não. Né, principalmente para a Friboi aí. Eles emprestaram bilhões, né, sem garantia nenhuma, né? Aí o sujeito faz uma delação premiada, né, que todo mundo viu, aí ele vai para os Estados Unidos, né, sem tornozeleira eletrônica, sem monitoramento e está tranquilo. Então, quer dizer, o dinheiro que ele emprestou para construir o patrimônio dele é do trabalhador, que contribui 77% do seu salário, né, todo mês, dando esse dinheiro para o governo, para trazer em benefício, é isso que o governo faz, né? A gente viu. Então, realmente, cara, o povo brasileiro não suporta mais isso, né? Mas o que eu quero dizer é que não é só a corrupção que atrasa um país, não, né? O que atrasa um país são pessoas mal intencionadas também, né? Desmoralizando as pessoas sérias também. Isso atrasa o país, né? Não sendo sério na sua função, né? Não trabalhando com dignidade e respeito às pessoas, né? Eu acho que todo mundo tem o direito de expressar. E a tribuna é o que eu faço sempre, né? A gente foi eleito e aqui a gente tem direito pleno de voto, atos e palavras para poder expressar a sua opinião. Mas eu estou falando aqui em nome da dignidade do povo brasileiro. A vergonha que está o país.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Marcão do Basquete pede usar a palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente Pedro Santos, senhores vereadores, público que nos acompanha pela internet, aqui também no plenário. Olha, se eu falar que eu estou feliz em comentar esse assunto, eu estarei mentindo, porque acaba ficando bem, bem maçante, mas, pelo que chegou para mim aqui, eu vou ter que comentar novamente, que é a questão do IAPEM. Eu recebi outra resposta aqui. E foi uma resposta que eu não ligo, porque eu sou partidário do seguinte: se você critica, ataca, você tem que saber aguentar o tranco também. Então eu não tenho preocupação nenhuma. Aqui está escrito assim: mais uma vez um nobre edil, apesar de não possuir discernimentos técnicos para saber se a resposta exarada por este procurador foi uma afronta à lei complementar, tendo em vista que é notório e público que o vereador possui formação na área de educação física, venho por meio deste, por atribuições legais e amor ao debate, lançar respostas às indagações contidas no requerimento. É a questão lá dos 70 anos. Vou deixar bem claro, mais uma vez, o seguinte. Primeiro, eu não tenho absolutamente nada contra septuagenários. Não está sendo colocado em dúvida a capacidade. É sim o aspecto legal. E por falar nesse aspecto legal, uma coisa me chamou muita atenção aqui, ó. Primeiramente, havia respondido que era agente político. Eu bati o pé, falei que segundo a lei complementar. E não é que agora veio dizendo que o diretor superintendente do SAE é comissionado? Então, o próprio procurador daquela autarquia contrariou ele mesmo. Numa semana ele escreveu que era agente político e depois na outra semana falou que não era mais agente político, que era comissionado. Agora eu fiquei em dúvida, né, porque ele havia dito com tanta autoridade, né? Como ele bem disse aqui, eu não tenho discernimento técnico na área jurídica, da mesma forma que ele não tem nenhum discernimento na área que eu atuo. Mas, pelo visto, o discernimento técnico dele na área que ele próprio atua não está muito certo, né? Porque ele contrariou uma resposta que ele mesmo falou. Ele escreveu numa semana agente político, na outra semana comissionado. E aí? Ele colocou aqui umas palavras bonitas do ministro, que inclusive é mariliense, Dias Toffoli, sobre um fato ocorrido com um funcionário de Rondônia. E depois ele escreve aqui sobre servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória dos 70 anos, ressalvados impedimentos de ordem infraconstitucional. Eu já fui orientado que isso aqui, ordem infraconstitucional, tem a ver com o estatuto dos servidores nossos aqui. Porque cada prefeitura tem o direito de ter o seu estatuto do servidor. E aqui, o estatuto do servidor aqui, o de Garça, diz que o artigo 37º, imediata, a vaga ocorrerá, artigo 37º, item 2, a vaga ocorrerá imediata àquela em que o servidor completa 70 anos de idade. Está escrito aqui, ó, no estatuto do servidor público. Agora, eu fiquei em dúvida, né? Porque eu acho que o que ele escreve aqui, a gente tem que tomar cuidado e verificar aí uma banca de juristas. Porque não saber a diferença de agente político, que são prefeito, vice e secretários. Para cargos comissionados, no caso dos diretores da autarquia, IAPEN e SAAI, chefe de gabinete, também procurador municipal? Se a pessoa não sabe nem diferenciar uma coisa ou outra, como que vai estar respondendo isso daqui? Bom, eu recebi, interessante, voltando na segunda-feira, eu falei aqui, né, sobre esse mesmo assunto, e na terça-feira, um dia seguinte, chegou um ofício do diretor superintendente do SAAI, do IAPEN, onde ele também afirmava que ele era comissionado. Até a segunda-feira à noite era agente político. Como num passe de mágica, a partir da meia-noite da terça-feira, né, de segunda para terça, a partir da meia-noite já virou comissionado. Né? Ele pediu aqui a tribuna livre, que vai ser agora no mês de junho, se eu não estiver enganado. E vai ser interessante essa tribuna livre, viu? Por quê? Porque nós vamos ter aqui umas perguntinhas para fazer para ele. Vamos ter umas perguntinhas, como por exemplo, do segregação de massas, que é o regime hoje do IAPEN. Ele, como presidente, assinou para que tivesse essa segregação de massas. E ele mesmo depois saiu reclamando que era ruim a segregação de massas, não era o ideal. Tanto é que no ano passado, os vereadores nesta casa aqui apoiaram um projeto de lei sobre parcelamento do IAPEN, justamente tendo como cerne da questão o tal do segregação de massas. Agora eu pergunto, né? Era bom a segregação de massas? Por que então depois lutou para sair? Era ruim a segregação de massas? Por que que lutou então para entrar nele? Então são essas incoerências que a gente vai saber. Por exemplo, está certo que talvez eu até possa estar antecipando algumas coisas, mas vai ter uma perguntinha que eu vou fazer também. No que diz respeito às ações civis que o IAPEN sofreu, qual que é, até agora não tenho essa resposta, o impacto financeiro nas contas das quase 3 dezenas aí, se eu não me engano, né? Isso daí supostamente, tem que confirmar porque a resposta não veio ainda, de ações contra o Instituto. Então são essas situações, tá? E vão ser outras questões, várias questões, que eu vou fazer questão de estar aqui na casa e fazer essa pergunta, porque vai ter que responder, não para mim, não para os vereadores, não para o público que estiver presente, não apenas para o pessoal que está ouvindo pela internet, mas principalmente para todos os aposentados e pensionistas, e principalmente para as quase 13 centenas de funcionários públicos que um dia estarão recebendo do IAPEN.
Permite uma parte, vereador? É rapidamente, sim. É bem, eu sei que seu tempo está...
Vamos lá.
É que o dinheiro está sendo... O dinheiro ele, do IAPEN ele é aplicado, né? Eu não sei se é aplicado com relação à Bolsa, né? Porque essa semana mesmo teve esse problema aí do dólar, né? Então não sei se houve lucro ou se houve prejuízo.
Ah, é verdade. Um passarinho verde me disse que levou um chumbo a semana passada por causa da... Vamos falar assim, por causa do Temer, né? Porque agora tudo é culpa do Temer, né? Então, e é mesmo, diga-se de passagem. Porque fez um investimento, o dólar subiu ou caiu, não sei, e aí deu problema lá. Mas são coisas que ele vai responder aqui. Porque ele escreveu também no jornal aí, que vai explicar para os vereadores o funcionamento, dando a entender que o vereador não entendia como era o funcionamento. Esse que é o detalhe, viu? Eu entendi. E entendi muito bem como é que funciona o IAPEN. Por isso que eu estou questionando.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, vereador Rafael José Frabete pede uso da palavra.
A palavra, vereador Rafael.
Presidente, membros da mesa, colegas edis, quem nos assiste. Corroboro com a mesma insatisfação, vereador Bacana, do que vivemos nessa semana passada e o início dessa com os acontecimentos da política nacional. Hoje nós enfrentamos um problema quase que atípico. Se cassado ou se renúncia ou de qualquer outra forma que o presidente Michel Temer sair do poder, nós temos uma forma e um nível de acontecimentos que acabam se perdendo agora, porque em caso de falta de presidente, o vice assume, em causa de vice e em falta do vice, quando assume, o presidente da Câmara dos Deputados, no caso Rodrigo Maia, também não pode assumir, né? Porque está envolvido, supostamente envolvido nos escândalos. A regra ainda ficaria com o presidente do Senado, no caso. Também não vai poder, que também foi citado, né? Então, nós estamos num momento realmente que vai ser difícil para os professores de história explicarem daqui 20 ou 30 anos, né? Pode ser que seja o tiririca. Além disso, né, hoje nós temos duas realidades, que seria a eleição direta ou a eleição indireta, né? A eleição direta se daria no caso se o presidente Michel Temer tivesse sido impeachmentado junto com a Dilma, que seriam os dois primeiros anos de mandato. E a eleição indireta, ela ocorre quando, no caso de impeachment ou de cassação ou de renúncia, ela ocorre nos dois últimos anos. O que é a eleição direta? A direta somos nós votando, né? O povo votando. E a indireta é o Congresso Nacional, né? Então, nós estamos aí prestes a ter o Congresso escolhendo o próximo presidente, se isso pode acontecer. Fico até sem ter alguma palavra de conforto, porque eu também não tenho conforto com a situação que ocorre. Tenho 5 meses de vereador. Fico até no momento aqui como... Se eu pudesse opinar nesse sentido, uma opinião própria de Rafael, e não de político, e não de vereador, que a eleição, por mais que a Carta Magna, que nossa Constituição Federal prevê, neste caso, a indireta, eu acho que não seria a saída que o país deveria adotar. Deveria ter, sim, uma manifestação popular, que a eleição, nesse caso, teria que ser a direta, a escolha do povo. Embora, não sei como vamos estar de opções de candidatos, né? Eu trago à baila esse tema que bem salientou o nosso secretário, vereador Bacana, porque eu tenho visto no nosso município, e acompanhado, quando dá para acompanhar, porque, graças a Deus, eu tenho bastante trabalho, mas quando eu posso, eu consigo entrar no Facebook e dar uma olhadinha. Não tenho Facebook, mas olho da minha noiva. Nós temos uma briga partidária municipal que está me assustando. Uma briga de Facebook, uma briga de fake. Um deles, inclusive, ofendeu a dignidade do nosso colega vereador, ao qual eu presto minhas condolências. Aí eu falo, o que que essa briga partidária pode trazer de benefício para o município, né? O que que essa briga de facebookeiros, né, se esse é o termo correto, pode trazer de benefício para o nosso município? Eu venho aqui, como Rafael, como cidadão, para falar o seguinte: nós temos que acreditar no nosso município. Nós temos um prefeito eleito. Nós temos que trabalhar para que esse prefeito faça o melhor trabalho possível. Embora, e eu não consigo entender o porquê, existem pessoas que torcem para que isso dê errado, apenas e simplesmente para provar que estava certo. Me desculpem, mas eu não enxergo isso como uma pessoa patriota que está pensando no município, não. Eu acho que nós temos, sim, que cobrar o que a oposição tem que fazer, realmente. Nós temos, sim, que colocar os pontos que têm que ser consertados e arrumados. Como tivemos, Garça tem 88 para 89 anos ou 89 completo já? 88. Se nós colocarmos todas as vezes que tivemos aqui todos os prefeitos eleitos, sempre teve essa discussão, sempre teve um probleminha aqui, um probleminha ali, que é levantado pela oposição, às vezes levantado por um outro. Natural, isso é normal. Mas esse desgaste, essa briga, eu acho que não vai levar a lugar algum, né? Eu peço que esses partidários que até acho estranho porque apareceram de repente, alguns já são mais envolvidos, mas outros não, que se preocupem com o município, né? Com as pessoas que aqui residem, com o que a gente pode fazer pelo município, com o que a gente pode melhorar. O prefeito está eleito. Essa briga toda, essa discussão toda, não vai tirar a eleição do prefeito. O que podemos fazer, então? Nos unir, trabalharmos todos juntos, para que não haja esse tipo de briga partidária. Acabou a eleição. Hoje nós estamos em um momento que o país vive, e que eu acho chato comentar aqui em tribuna, que nós estamos a nível nacional, só que de uma forma municipal, essa briga, essa discussão toda. Eu me segurei muito para esses 5 meses, não subi na tribuna para falar desse assunto. Primeiro porque eu não tinha tanto acompanhamento do Facebook hoje, que estou conseguindo ver um pouco mais, embora não responda nem o que escrevam de mim, não tenho a participação efetiva no Facebook, não me declaro em Facebook, mas eu gostaria que a população da cidade conseguisse enxergar as pessoas que estão realmente trabalhando em prol do município e pensando no município. E enxergue também as pessoas que estão querendo fazer barulho, que estão querendo fazer bagunça, que estão querendo fazer discórdia. A população não é boba, não. A população é esperta e eu tenho certeza que ela vai entender o que o executivo quer aplicar no nosso município. Confio muito no prefeito que foi eleito, não só por ser da base, não só por ser do partido do prefeito, mas por conhecer o caráter e a idoneidade dessa pessoa. E eu tenho certeza que ele vai tentar fazer o máximo possível. E erro vai existir, como existiu erro em todos os prefeitos que passaram por aqui. Mas tenho certeza que daqui 4 anos nós vamos conseguir entregar uma cidade igual ou até melhor. É para isso que nós vamos trabalhar. Temos a ciência de que não é fácil. Não é fácil ser prefeito. Tenho participado agora de alguns atos do executivo e percebo que a burocracia realmente é amorosidade, a burocracia. Você quer um medicamento, você vai lá na farmácia e você compra. Você quer um funcionário seu não é bom, você demite ele e paga os direitos dele e ele vai embora. Não é assim no executivo, não é assim no município. A gente sabe que não é. Mas eu aproveitei o gancho do momento do nosso país político para tratar do momento político da nossa cidade. Que peço que acreditem no município, que vistam a camisa do município, que lutemos por esse município e que se lá na frente, daqui 4 anos, realmente tiver muita falha, muita coisa errada, nós estamos aqui de vidraça. Eu, principalmente, me declarando agora. Mas eu peço que nós tenhamos a paciência e tenhamos o zelo pelo nosso município. Sou garcense de coração, torço por essa cidade. Independentemente do prefeito que fosse eleito, eu ia torcer para que ele fizesse um bom trabalho, porque eu quero o bem do nosso município. E eu peço que a população e que as pessoas que estão enxergando da forma que eu estou enxergando, pare e pense. Quem são as pessoas que realmente estão pensando no município e quem está aqui para fazer bagunça?
Uma parte.
Uma parte, vereador.
Eu quero dar os parabéns para você por essas palavras tão sinceras e verdadeiras. E tomo as tuas palavras, minha palavra, tá? Parabéns.
Obrigado, vereador. É uma indignação de que eu, talvez por nas outras eleições eu não acompanhar Facebook, ou o Facebook não ter uma representatividade tão grande na comunidade, né? A gente não tinha essa visão, mas o Facebook é uma arma que pode ser usada para o bem e para o mal. Então, enxerguem quem está usando para o bem, enxerguem quem está usando para o mal. Né? A gente consegue,
permite uma parte?
A gente consegue ver que são sempre os mesmos, né? Então isso acho que está ficando cada vez mais claro, a parte concedida.
Não, eu não tenho prática de Facebook, né? Até mesmo porque não tem nem tempo para isso. Mas eu queria dizer para você o seguinte, que só para você entender o que é a política é questão, a política ela funciona assim, né? Pessoas que não têm competência, ela tenta desmoralizar a pessoa para ocupar o seu lugar.
É mais ou menos assim que funciona a política. Então, essa questão assim, é uma prática constante, né, de desmoralização da pessoa. Porque quando a pessoa não pega na corrupção, né, não leva vantagem, ela...
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
O senhor presidente, que o vereador José Luiz Marques pede usar a palavra.
Com a palavra o vereador José Luiz Marques.
Senhor presidente, senhores e senhoras, boa noite. Eu estou aqui para agradecer algo que vem acontecendo comigo, com nós, com a cidade. Estou aqui para agradecer o prefeito. O que ele vinha falando, eu vou confirmar. Até agora, o que ele fez, o que ele prometeu, ele cumpriu. Obrigado, João, pela promessa que você fez com a população de Garça. E está pronto. A casa de apoio de Jaú está pronta. Já tem paciente na casa. Eu quero agradecer a Janete Conessa, os meus companheiros de luta, o irmão Wagner, o Rodrigo, Marcão, Deise, Rafa, que está na luta comigo. Esses, a Deise e o Marcão, nem tanto que trabalham. Os outros são folgados que nem eu. E os outros vereadores também da casa, eu sei que vocês torceram por mim. Tenho certeza que vocês torceram por mim. Certo? Pode ter certeza disso daí. E eu queria mostrar umas fotos para vocês, foi impossível. Vai aparecer muito mais eu do que os outros, mas é de todo mundo isso daí. Isso aí tudo foi feito doação, tudo ganhado. Olha, tudo ganhado. A gente pensou que não ia ganhar nada, no fim conseguimos montar uma casa completa, com todas as coisas que é necessária. Isto é para o povo de Garça, para o câncer. Hoje a população de Garça que vai para Jaú tem onde ficar. Eu só falar, na realidade eu estou muito feliz, eu não tenho nem palavra para falar. Certo? Porque a minha felicidade é tão, porque a gente vem lutando, 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 eu e o irmão Wagner junto, os outros meninos tudo acompanhando a gente, certo? E a gente conseguiu essa beleza, que hoje já tem paciente lá. Amanhã vou levar mais para lá. Olha lá a dispensa. Nada comprado, toda doada. Todas as pessoas que deu. Eu quero dar parabéns à própria população de Garça, porque pela união que tem. Só quem já passou pelo um câncer sabe o que é isto. E eu já passei e hoje eu tenho outro problema na família. Certo? Punhei isso daí porque a doação a gente tem que mostrar tudo que foi doado de bom coração. Certo? Essa mesa eu roubei da casa da Janete Conessa. Aí estão meus companheiros de luta. Muito obrigado a vocês. Que Deus abençoe a vocês.
Permite uma parte, vereador?
Pois não.
Aproveitar a oportunidade também para parabenizar o seu trabalho, né? A gente estava até comentando outro dia que política ninguém faz sozinho, né? Você faz com um grupo. Então, sozinho, acho que na vida ninguém faz nada. Então tem que ter sempre a ajuda das pessoas. E o interessante é que você é um cara que reconhece isso, entendeu? Uma ideia, logo no começo que você falou que era sua, né? Assim, uma ideia que você tinha, se envolveu, compartilhou com seus amigos e junto com o prefeito e com as autoridades aí conseguiu, né, realizar já esse compromisso de campanha. Então, aproveitar a oportunidade, até peço desculpa de não ter participado, mas se algum dia precisar de alguma coisa, estou à disposição. mas não poderia deixar de parabenizar o seu trabalho, que eu acho que é importante, né? Não só para a nossa cidade aqui, principalmente para as pessoas que precisam, mas realmente é, esse atendimento, esse acolhimento, isso é, é muito importante. Parabéns.
Obrigado.
Uma parte, vereador.
Pois não.
É, parabéns, Zé. Parabéns, Wagner. Vocês lutaram por isso mesmo e vocês merecem isso aí. Agradecemos o prefeito também. E queria estender o agradecimento também ao Rafael, pastor Rafael, da cidade, da Igreja Nazareno de Jaú.
O genro do,
Wagner,
que está lá na luta também.
Está na luta e vai providenciar a alimentação através da igreja deles lá para não deixar, não deixar faltar alimentação na casa. Então, isso é uma conquista mesmo de todos nós que estamos aqui, sem exceção, de todos os munícipes. É uma conquista que vai pretendo que fique isso pelo resto da nossa vida, essa casa lá. Parabéns, Zé, parabéns, Wagner, parabéns a todos que participaram e que tenha muita utilidade.
Eu nunca falei que era minha, eu sempre falei que era nossa.
Me permite sua uma também. Parte, não. Zé Luiz?
Pois não.
Nós não podemos deixar de falar também o apoio que o hospital deu e está dando.
Santa Casa.
A Santa Casa de Misericórdia. Na doutor, pessoa do doutor Armando, que assinou tudo, né? E a secretária da Saúde também entendeu a necessidade. É, houve um levantamento antes de fazer esta casa. No ano de 2016, passaram da nossa cidade, lá no atendimento do hospital, 256 pacientes. De procedimentos foram 8.900 e qualquer coisa, quase 9 mil. Fiquei horrorizada de saber que nós tivemos lá quase todos os dias do ano de 2016 garcenses sendo atendidos no Hospital de Jaú. E todos esses procedimentos é muita coisa. Essa doença não está escolhendo sexo, posição social, religião. A maioria das famílias garcenses tem um caso de doente e os que não têm, infelizmente, nos próximos 20 anos, nós estamos aí com essa epidemia de câncer e todos nós, então, temos que continuar de mãos dadas ajudando o hospital. Até inclusive hoje tivemos uma reunião na prefeitura com o responsável, o senhor Pavão, que está propondo um leilão para o dia 13 de dezembro. Garça, mais do que nunca, tem que apoiar esse evento, né? Porque nós estamos sendo apoiados por eles lá em Jaú. É só isso aí.
Hoje a gente teve a presença do Falcão, é um representante de Pavão, é um representante de show, que faz show, eventos para ajudar o Amaral Carvalho, e ele esteve na nossa cidade para fazer alguma coisa para nós e vai fazer uns eventos para nós aqui, certo? Eu sempre agradeci e vou precisar de vocês, jornalista, certo? E vocês, radialistas, que tem emissora de rádio, vamos divulgar, vamos falar, porque isso daí é da população, não é de nós, não é nosso, não é de cada um de nós. Nós tudo tem uma partinha lá, porque você não sabe o dia da manhã, porque o câncer é traiçoeiro. O câncer não avisa que vai chegar na casa de ninguém e ninguém. Muitas vezes ele é forte, ele é bonito, ele é saudável, mas amanhã ele não sabe o que pode acontecer. Boa noite, muito obrigado para vocês.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conessa.
Boa noite a todos novamente. Ocupo a tribuna aqui porque eu recebi a resposta de um requerimento que fiz
pedindo para que seja executada a pintura na escola João Crisóstomo, que ela foi feita anteriormente apenas na parte que parece do lado de fora da rua, né? Foi feita assim dentro do prédio, mas na parte do galpão, da quadra, nada foi pintado. E lá, então, na visita que fizemos, eu e o vereador José Luiz, nós vimos a necessidade e aqui o prefeito está dizendo que está fazendo levantamento e que vai colocar, sim, em prática a execução deste trabalho que eu fiz esse pedido. Quero aproveitar aqui também para dizer, para dar parabéns aos 34 anos da empresa PPA aqui na nossa cidade, uma empresa que tem dentro do nosso município 300 colaboradores fixos dentro da fábrica, fora os distribuidores que existem no Brasil, em todo o nosso estado brasileiro e fora do Brasil também. A oportunidade que essa empresa dá para todos os nossos munícipes de sustentar as suas famílias. Quero parabenizar o proprietário Flávio Pérez, a Mara, o Samuel, a Helena, a Mariane, né, os seus, os donos de lá, por esses 34 anos na nossa cidade, dando emprego, é uma empresa forte, que colabora dando segurança para a nossa cidade, modernidade, e esses distribuidores que aqui estiveram, neste final de semana, eles estiveram para confraternizar, se modernizar nas novas aquisições que a empresa faz. Então, eu aproveito para desejar que ela continue firme e forte, desde o seu início aqui na nossa cidade, nos apoiando a todos aqueles que dela precisa para o sustento de suas famílias na nossa cidade. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Senhor presidente, a vereadora Patrícia Morato Maragão pede a palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a resposta de um requerimento que eu fiz sobre os banheiros do Lago Artificial. E a resposta consta que será feita essa reforma e que eles vão estar aptos para receber a população, conforme já estabelecido no cronograma da Secretaria Municipal de Obras e Serviços. Bem, eu acho isso muito importante, porque o lago é o cartão de visita da nossa cidade. E aproveito para dizer que nós tivemos fortes chuvas, né, nos últimos dias, e não só no lago, na rua ali dos trailers, onde a gente observa que é um problema antigo e que precisa ser solucionado até antes da festa da cerejeira. Eu fico imaginando, se chove na semana da festa, se o pessoal monta a barraca ali daquele lado, como que vai ficar? Então a gente pede, né, eu vou estar fazendo essa indicação para que isso também seja resolvido. E não é só lá, vou estar fazendo também indicação para a praça aqui do antigo cinema, a Praça Pedro de Toledo. Eu não sei se está com algum problema nos bueiros, mas também nesses dias de chuva, eu pude observar que durante um grande período era impossível alguém entrar nos veículos. Então a chuva ela estava tomando conta, assim, até da calçada, totalmente da calçada. Então a gente imagina, não sou da área, mas que tem algum problema nos bueiros para essa evasão de água. Gostaria também de falar um pouco sobre o PAT, que é o Posto de Atendimento ao Trabalhador aqui de Garça.
Eu não tive ainda a oportunidade, mas estarei indo amanhã para ver como que está o atendimento ao público. Eis que várias pessoas estão com alguns questionamentos sobre aquele local. Então, eu estarei na semana que vem trazendo, né, qual foi a minha visão ali daquele local, para trazer também a resposta à nossa população. Gostaria de parabenizar, nós recebemos, eu acho que todos os vereadores, uma carta da Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil. Pelo menos na minha mesa eu vi somente hoje, mas é datada do dia 19 de abril. E nessa carta consta que a Associação dos Fabricantes de Refrigerante realiza a cada 2 anos o Congresso Brasileiro de Bebidas. Então são fabricantes de todo o país e principais fornecedores da indústria em um ambiente de negócios e troca de experiências. E nesse último congresso, a empresa Refrigerante São José, também Bebidas Garça Limitada, foi eleito o título bronze, né? Ganhou o título bronze pelo público do congresso. Então, estarei fazendo uma moção para a referida empresa. Eis que também, assim como a Janete mencionou, da PPA, nós temos que reconhecer que são grandes empresas que levam o nome da nossa cidade e que a gente espera, infelizmente, com esse período de crise, que muitas outras, que também são importantes, consigam superar esse momento difícil. Isso até nos deixa extremamente preocupados. Então, vamos aí parabenizar os que hoje estão aí empregando várias pessoas e torcer para que outros também enfrentem essa crise. Então, praticamente era isso que eu tinha hoje para dizer e eu volto depois uns 5 minutos, deixando ainda 5 minutos para o meu colega Paulo André. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco por 5 minutos.
Senhor presidente, vereadores, público presente, eu utilizo esses 5 minutos meus para tentar colaborar na resolução de um conflito que está acontecendo aqui na casa, referente ao requerimento do vereador Bacana para o presidente. Tá? Eu pedi agora para que o requerimento fosse impresso e a resposta da Procuradoria Jurídica também fosse impressa para que eu pudesse tirar minhas conclusões aqui. O que acontece? O pedido do vereador, o problema do pedido do vereador é que ele quer um tratamento nas informações. A lei, ele pede todos os projetos que foram inconstitucionais desde 2010 até aqui, que tiveram parecer pela inconstitucionalidade desde 2010 até a data de hoje. Então, são 7 anos de projeto. Como eu coloquei aqui já em outra sessão, são muitos projetos e, sem dúvida alguma, demandaria um grande trabalho da Procuradoria Jurídica. Eu até questionei o procurador a respeito da obrigatoriedade dele fornecer essas informações. E a resposta dele ao requerimento são bastante elucidativas. Por quê? De acordo com a lei de acesso à informação, as informações, a Câmara é obrigada a fornecer. Só que o tratamento das informações, eles não são obrigados a fornecer. Por quê? Porque vai gerar, obviamente, um trabalho excessivo, né? O procurador teria que, imagina, analisar 7 anos de projetos nessa casa. E ele tem que tratar isso, oferecer em forma de relatório, né? Quantos tiveram parecer pela inconstitucionalidade, quantos tiveram parecer da comissão, quantos, enfim. São uma série de informações que o vereador solicita, que de acordo com a lei de transparência, a Câmara não precisa fornecer por conta do tratamento. Então, eu acho que é importante deixar claro a diferença entre o requerimento do vereador Bacana e do vereador Fabinho nesse sentido, porque o requerimento do vereador Fabinho pedia simplesmente a cópia dos documentos. O vereador Fabinho solicitou o quê? A cópia dos documentos de adiantamento de viagem de prefeito, secretário. Então, o que a prefeitura teve que fazer e, aliás, já encaminhou ao vereador? Simplesmente pegou os documentos e imprimiu, na verdade não imprimiu nesse caso, passou para ele até num CD, né, colocou tudo num CD e entregou para ele o CD. Foi assim que o vereador recebeu as informações, Certo? Então, eu sugiro, até para que não fique essa impressão de que as informações não foram passadas, que seja feito o mesmo para o vereador Bacana. Porque todos os projetos geram um processo. E nesse processo tem o parecer da Procuradoria, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, além do projeto, além também de se esse projeto foi aprovado ou não. Sendo assim, eu acredito que o correto a se fazer é se apresentar da mesma forma como o prefeito apresentou ao requerimento do vereador Fabinho. Porque a lei de transparência, ela é bem clara até aqui no artigo 13, que diz, né, que não serão atendidos pedidos de acesso à informação que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações. Ou serviços de produção ou tratamento de dados. Porque, obviamente, que tratar esses dados vai fazer o procurador praticamente ter que disponibilizar todo o seu tempo trabalhando em cima disso. Já pensou se todos os vereadores aqui resolverem apresentar pedidos desse tipo para a procuradoria? Então, eu entendo a resposta do procurador, tá? Aliás, baseada em lei, entendo o posicionamento do presidente em concordar com esse posicionamento da procuradoria, e eu entendo que o correto a se fazer é, pelo menos, simplesmente passar para o vereador tudo de forma organizada. E um CD é uma forma correta de se fazer isso. Todos os processos em um CD, e o vereador, então, pode trabalhar esses dados da forma que lhe convier. Que é isso que a lei determina, atende o vereador, não fica essa impressão de que o vereador não foi atendido, entendeu? E cumpre-se a lei, e eu acho que encerra-se a questão. Esse é o meu posicionamento, eu venho aqui não para polemizar, apenas para passar o meu entendimento quanto à questão, e acredito que é isso que o presidente deveria solicitar à procura da casa que fizesse. Certo? Então, depois eu volto nos 5 minutos finais para tratar da questão do regimento que nós estamos alterando e que será muito bom para a casa. Muito obrigado.
Encerrado o tempo destinado ao expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à segunda chamada dos senhores vereadores, visando a ordem do dia.
Antônio Franco Santos, Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Ginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
O senhor presente, todos os vereadores estão presentes.
Ordem do dia. Item 1. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei complementar número 9 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 29 de 2017, que institui o programa de recuperação de crédito fiscais, PREFIS. Em discussão global, o projeto, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereador. Oh, vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco. Consulta o senhor secretário, oradores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente, eu me equivoquei no projeto, eu dispenso os da palavra.
Consulta o senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Paulo André tinha pedido uso da palavra e o mesmo retirou.
A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global do projeto de lei complementar número 9 de 2017.
Antônio Franco de Santos Bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Comunico, senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovada por unanimidade de votos o projeto de lei complementar número 9 de 2017. Item 2. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei complementar número 10 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a Lei Complementar número 28 de 2017, que institui o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais às Entidades Assistenciais e Filantrópicas. Em discussão global, o projeto, com a palavra, os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário se há oradores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada visando votação global do projeto de lei complementar número 10 de 2017.
Senhor Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão. Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Único, senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei complementar número 10 de 2017. Item 3. Entra em discussão e votação únicos o projeto de lei número 22 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 4.267, de 16 de setembro de 2008, que estabelece normas de proteção contra incêndios no município de Garça. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
O senhor presidente, vereador Paulo André Faneco, pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente, eu ocupo a tribuna aqui para comentar esse projeto. Como todos sabem, esse projeto ele teve parecer contrário da Procuradoria Jurídica da Casa, mas a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer favorável, mas o meu voto foi em separado, contrário, seguindo o parecer da Procuradoria. E eu gostaria então de aproveitar esse momento na tribuna para justificar o meu voto contrário na comissão e obviamente contrário aqui na noite de hoje. De acordo com o projeto apresentado pelo senhor prefeito, em linhas gerais, está se concedendo, permitindo-se a concessão de um alvará provisório para empresas que ofereçam atividade de risco pelo prazo de 30 dias sem o AVCB do Corpo de Bombeiros. Certo? Isso é uma situação extremamente delicada. Acho que talvez seja um dos projetos mais delicados que a gente esteja votando nessa casa no ano de 2017. Por que eu digo isso? Embora esse projeto possa ter outras motivações, que aliás eu não entendi exatamente, até espero que algum vereador venha, ocupe a tribuna, para que possa nos explicar, tenho certeza que isso vai acontecer, mas eu vou analisar o projeto da forma como ele tem que ser analisado, que é analisando de forma global, analisando todos os impactos que esse projeto vai trazer para o nosso município. Se esse projeto for aprovado, nós poderemos ter aqui em Garça, por exemplo, um posto de gasolina, que é uma atividade de alto risco, funcionando na cidade durante um mês, sem laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros. Um acidente que venha a acontecer num posto de gasolina, por exemplo, nesses 30 dias, uma explosão, por exemplo, pode matar centenas de pessoas dentro da lei, porque a lei permite que essas atividades estejam sendo exercidas sem o AVCB. O posto de gasolina passará a ter a possibilidade de funcionar com alvará provisório sem o AVCB durante 30 dias. E isso está completamente, vai contra completamente uma lei federal, que é a 13.425 de 2017, uma lei recente. E todas as outras leis, porque atividade de alto risco não pode funcionar. Atividade de alto risco não pode ter alvará sem laudo de vistoria do Corpo de Bombeiro. Nós não estamos falando aqui de uma atividade, por exemplo, de uma loja. Nós estamos falando aqui, de repente, de empresas, de indústrias com alto risco. Certo? São atividades de alto risco. Durante a legislatura passada, eu participei como agente de desenvolvimento local de cursos promovidos pelo SEBRAE. Eu fui indicado pela Câmara e junto com o senhor Nilson Bastos, que era secretário de Indústria e Comércio, representante do Executivo, nós participamos de uma série de treinamentos do SEBRAE. E o SEBRAE tratava bastante sobre essa questão, de que deveria ser facilitado o alvará de atividades de baixo risco, mas deixava bastante claro a todo momento que atividades de alto risco, isso era inviável, inadmissível e impossível de se liberar essa autorização. Então, é realmente um projeto bastante preocupante. Eu entendo que nós temos aqui hoje, nessa votação, uma grande responsabilidade. Uma enorme responsabilidade, porque é o seguinte, se acontecer um acidente, eu não estou dizendo agora, daqui um mês, daqui seis meses, mas isso pode acontecer daqui 10 anos. Pode ter certeza que na apuração dos fatos vão buscar quem foi o prefeito que encaminhou o projeto de lei, quem foram os vereadores que aprovaram esse projeto de lei, mesmo contrariando uma legislação federal e uma legislação estadual. Porque esse projeto de lei contraria legislações de legislação federal e estadual. Então, por essa razão, o meu voto hoje é contrário ao projeto. Eu não vou colocar meu nome embaixo, não vou assinar meu nome embaixo de um projeto de altíssimo risco como é esse que é apresentado na noite de hoje. Eu imagino, assim, lógico, conversa de bastidores aqui, eu não tenho a informação por completo, de que esse projeto foi encaminhado por conta de um problema com o asilo aqui de nossa cidade. Tá? Mas é o seguinte, esse projeto ele está dando 30 dias de AVCD para 30 dias de alvará provisório para atividades de risco, certo? E eu não entendo que o asilo seja a atividade de risco. E eu não entendo por quê. O próprio inquérito, porque não existe ação contra o asilo, não existe ação judicial nenhuma contra o asilo. O que existe é um inquérito, e que, aliás, nesse inquérito, existe um parecer do próprio Corpo de Bombeiros dizendo que a edificação do asilo não apresenta risco iminente a seus ocupantes. Isso significa, a meu ver, no meu entendimento, que o Corpo de Bombeiros, que o asilo não é uma atividade de risco. E ainda que fosse, qual ganho o asilo teria com a aprovação dessa lei? 30 dias para providenciar o AVCB? Esse projeto está na nossa casa de leis há 45 dias. Se o projeto já tivesse sido votado, lá atrás, poderia ter sido votado, de repente, o mês que o asilo vai ganhar, de agora até o prazo de um mês, já teria vencido. E foi resolvido o problema do asilo? O problema do asilo será resolvido em 30 dias? O
vereador, permite uma parte? Só por informação, permito. Você citou risco, né? E pelo que observei, até perguntei para o vereador ali também, para identificar essa questão do risco, parece que é igreja, instituições filantrópicas que abriga mais de 100 pessoas, aí já é considerado ambiente de risco. Né?
Porque o grande problema é que o projeto, ele é genérico, ele abre para qualquer empresa, para qualquer situação, certo? Para qualquer situação, o projeto fala em atividades de alto risco. Eu acho, acredito piamente que atividade de alto risco não pode funcionar 30 dias, não pode funcionar nem meia hora sem a AVCB do Corpo de Bombeiro. Como é que você vai permitir que uma empresa funcione 30 dias sem a AVCB? Você não sabe o que está acontecendo, como foram feitas as instalações. Existem inúmeros tipos de empresas que podem ser beneficiadas com uma situação dessa, pode acontecer um acidente e... Assim, para mim, esse projeto é totalmente ilegal, totalmente inadmissível que a gente aprove um projeto desse. Eu falo isso Eu, quando eu li esse projeto, não tive nenhuma dúvida quanto ao meu voto. Nenhuma dúvida. Eu não sei quais são os argumentos aí da base, de repente os vereadores podem trazer aqui alguma informação diferente, mas nós estamos assinando aqui uma carta branca, né? Estamos assinando aqui uma carta em branco para a administração conceder alvará provisório para quem ela quiser por 30 dias. Porque coloca aqui, né? A critério da administração. A critério da administração. Mas peraí, essa carta branca numa lei, com a minha assinatura, não vai ter, não. Porque eu não vou autorizar isso de forma alguma. Atividade de alto risco, de forma alguma. Inadmissível isso. Eu entendo que os vereadores devem pensar com bastante cuidado antes de proferir seu voto aqui hoje, porque nós não estamos fazendo uma lei para 30 dias, não. Se for por causa, se essa lei veio para essa casa por causa do asilo, nós não estamos fazendo uma lei para 30 dias, não. Em 30 dias, esse inquérito não vai virar nem ação. O asilo não tem 30 dias para resolver essa questão. O asilo tem meses, porque a gente sabe que para o inquérito virar ação, vai muito tempo. Então, eu não vejo motivos para a gente aprovar essa lei. Honestamente, espero até que algum vereador traga novas informações que eu não tenho, mas, a princípio, não entendi nenhum motivo desse projeto ter dado entrada nessa casa. Então, eu reitero aqui que o meu voto é contrário. Muito obrigado.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
O senhor presidente, que é a vereadora Patrícia Morato Maranhão, pede uso da palavra.
Sua palavra, vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Primeiramente, o que eu vou abordar, o vereador que me antecedeu até disse aqui na tribuna. A lei, ela já está expressamente dizendo que será outorgada essa autorização a critério da administração pelo prazo de 30 dias. Então, eu fico também pensando. Claro que a administração vai dizer, se a gente achar que é uma atividade perigosa, não deixaremos nesse prazo de 30 dias funcionar. Por outro lado, se julgarmos que não é uma atividade perigosa, estaremos dando essa autorização. Como nós temos aqui o nosso departamento jurídico, que apontou a Lei Federal 13.425, dois vereadores que fizeram parte das comissões que deram parecer. A nossa não deu parecer. Então, nós temos o vereador Parente e também o vereador Paulo André Faneco. Eu concordo, eu acho, assim, um projeto preocupante. Essas atividades podem gerar problemas futuros. Infelizmente, nós já tivemos aqui em Gersa uma caldeira que explodiu. Nós já tivemos naquela cidade, que eu não estou me recordando, a boate que acabou também... Santa Maria, obrigada. Na cidade de Santa Maria, o problema com a boate. Então, de repente, pode até pensar, ah, não vai ter risco uma boate, então vamos deixar esses 30 dias. Mas, infelizmente, a gente nunca sabe. Então, por esse motivo, eu vou estar também votando de forma contrária ao projeto. E eu torço para que o mesmo não seja aprovado. Muito obrigada.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Senhor presidente, vereador Rafael José Frabete, pede a palavra.
Boa noite, presidente, colegas da mesa, vereadores, quem nos assiste. Bom, vou tentar desconstruir em partes o que foi dito até agora, porque, me desculpa, mas ouvi bastante... informação errônea aqui que foi passada. Vou ler o texto, tá? O prazo de 30 dias, conceder o prazo de 30 dias para estabelecimentos com atividades de risco previstas em regulamento, tais como igreja, entidade, assistências filantrópicas, asilos, entre outras afins. Para a critério da administração,
obterem o AVCB ou documento equivalente, observando a apresentação de termo de compromisso e responsabilidade, evitando, desta maneira, a interdição desses lugares e, consequentemente, a interrupção do serviço prestado à população. Vamos por partes. Esse projeto não está nem perto de ser perigoso, como foi dito aqui na tribuna. E não está nem perto de ser o mais arriscado também. Mas nem um pouco. Nem um pouco. Obviamente, que quando a gente coloca a palavra a critério da administração pública, eu só vou interromper a fala um minutinho. Eu não vou conceder a parte para concluir meu raciocínio. Depois, quem quiser pode subir aqui, tá? Obrigado. A critério da administração pública quer dizer o quê? Esse projeto foi enviado e foi pedido e foi conversado com o pessoal do Asilo Sim. É um projeto direcionado ao Asilo Sim. Isso aqui é uma carta na manga que a prefeitura está fazendo. Existe sim um inquérito civil em relação a isso. Inclusive, essa casa aqui pode até necessitar desse projeto. Essa casa de leis pode necessitar desse projeto. Sabe de que forma? Se existir uma obrigação para que o asilo entregue o AVCB e dê um prazo para isso, invoca-se esta lei, conseguimos uma prorrogação para ter a regularização, para não ter que pegar cada um senhorzinho e levar para casa, para não ter que pegar cada um idoso e levar para casa. Esse projeto, gente, está falando que é a critério da administração justamente para não ter esse tipo de confusão. Obviamente, que não vai ser concedido 30 dias para um posto de gasolina que nem foi colocado aqui em cima, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, eu acho até um pouco, uma colocação até irrisória, porque, obviamente, que o prefeito não vai colocar o dele na reta para colocar um posto de gasolina em funcionamento, né, vereadores?
Uma parte, vereador?
Não vou conceder uma parte, vereador. Eu vou terminar o... Eu não pedi uma parte para o vereador justamente para não interromper. Então, pessoal, vejam bem. Esse projeto sendo aprovado, ele não está concedendo a VCB para nenhum posto de gasolina, para nenhuma indústria, para ninguém que tem caldeira. Não está concedendo nada para ninguém. É a critério da administração. Se existir um problema para com o asilo, a gente invoca o que foi aprovado aqui e utiliza esses 30 dias. Será que é difícil de entender essa colocação? Mas é óbvio. Que vai ser, nós vamos ter sempre uma colocação aqui de uma forma que, meu Deus, é o maior problema do mundo. Está dentro das atribuições do prefeito. Ele não está fazendo nada de irregular. Ele não está concedendo nenhuma AVCB para um posto de gasolina que tem um tanque de combustível. Do jeito que foi dito aqui em tribuna, parece que ele está concedendo que o posto de gasolina funciona 30 dias sem AVCB. Está claro que não é isso. É só fazer a leitura. O vereador pediu que eu subisse para explicar. Estou subindo para explicar. O que tem de errado nesse texto? Se o asilo tiver uma notificação para entrega de AVCB em algum prazo decorrido pedido pelo Ministério Público, invoca-se a lei que está sendo aprovada, utilize esse prazo para regulamentar. É a critério.
E a lei federal?
É a critério, vereador.
A lei federal não fala isso.
Por favor, vereador.
Por favor, usa
o... O senhor teve os seus 10 minutos aqui para falar, vereador. Eu acho que a gente tem que manter o respeito, né? O senhor teve os seus 10 minutos aqui. Está desculpado. É difícil, né? Agora vai inventar... Eu acho que o que foi colocado até agora, anterior a mim, é que não convenceu. Obviamente que não convenceu. Não convenceu ninguém. Não convenceu. Até porque é inverídico o que foi colocado até aqui. Que o posto de gasolina vai funcionar há 30 dias. Vai funcionar se o prefeito deixar isso. Você acha que o prefeito vai colocar o dele na reta colocando o posto de gasolina funcionando sem AVCB? Ah, gente, não vamos desconfiar da inteligência das pessoas. Isso aqui é direcionado ao asilo. Ficou claro? Nós, o vereador Wagner, como presidente da comissão, juntamente comigo, elaboramos um parecer no qual nós colocamos esses pontos. Vai ter o alvará, vai ter essa permissão, esse prazo, se for necessário, para asilo,
talvez até para essa casa, pode ser que seja necessário. Porque se mandar aqui, pessoal, fecha a porta aqui, e aí? As igrejas? O termo de compromisso é o seguinte, já está formado. O asilo colocou um bem à venda. O asilo colocou um bem à venda para fazer a regularização. Já está sendo feita essa regularização. Nenhuma lei é necessária que seja para sempre. Nunca foi derrubada nenhuma lei nessa Câmara? Nunca foi? Gostaria de saber. Agora, eu queria que vocês entendessem que quando a gente coloca a critério da administração, que vocês entendessem que quem vai mandar se vai dar ou não é o prefeito. Não significa que vai ter o AVCB qualquer atividade de risco. Por que que salientou aqui assistências, entidades assistenciais, igrejas e filantrópicas, asilos e afins? Por que colocou isso? Porque a ideia do prefeito é que se alguma entidade, alguma igreja, o asilo necessitar, invoca. Se não necessitar, deixa aqui. Eu queria deixar isso claro para os vereadores. Aqui não tem nenhum perigo. Aqui não tem nenhuma armadilha. Aqui a gente está tentando ajudar o asilo. Está necessitando. A qualquer momento pode vir uma ordem. E aí? Como o nosso presidente sempre fala aqui, ah, é uma entidade... Vamos tratar como pessoas? Vamos tratar como pessoas? Não estamos tratando de prédio? Quero lembrar vocês que lá dentro nós temos pessoas. Que, inclusive, o Lar dos Velhos faz um trabalho excepcional. E procurando a gente, claro que vai ter nosso apoio. Pediu, está precisando, está no nosso alcance, vai ter o nosso apoio. Estou aqui manifestando meu apoio ao Lar dos Velhos. Por isso meu voto é sim nesse projeto. E eu tenho certeza que as pessoas que entenderam a colocação vão votar sim também. Tenho certeza disso. Eu queria que, até porque eu não consegui enxergar em qual artigo, o vereador veio aqui e citou a lei, mas eu não enxerguei em qual artigo dessa lei, até no voto dele como relator, ele não colocou artigo nenhum de lei, ele só citou a lei de uma forma genérica. Aonde que está infringindo? Eu queria saber o artigo aqui. Não tem. Está dentro das atribuições do prefeito. Está a critério dele conceder o AVCB ou não. É isso. Está a critério do prefeito conceder o AVCB ou não. Não vai ter caldeira estourando, não vai ter boate kiss. Isso é tudo sensacionalismo. Não vai ter. Isso não está existindo. Não está sendo concedido o AVCB de uma forma... genérica e já concedido a partir do momento da aprovação dessa lei. Não é isso que está acontecendo. Tem que passar lá pelo nosso executivo, a critério dele. Queria deixar claro isso. É o que eu queria explicar. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Senhor presidente, o vereador Reginaldo Parente pede usar a palavra.
Com a palavra, o vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, população aqui que me assiste, também pela internet. Fiquei avaliando exaustivamente esse texto de lei e, como tenho me posicionado, não poderia me furtar, até mesmo diante do parecer que eu adotei na comissão da qual eu faço parte. Em síntese, eu vejo que o projeto de lei 22/2017, ele se apresenta inviável ao seu segmento, pois existe um conflito de leis e matéria de direito constitucional, que eu me lembro quando eu cursava a faculdade de direito. E diante desse conflito em que a presente lei municipal conflita com a lei federal 13.425/17 e também conflita com a lei estadual 1.257/15, em que essas leis que são superiores, elas fixam diretrizes gerais, né, para a concessão do AVCB e consequente expedição de alvará em caso de atividades de risco. Então, diante disso, por eu me posicionar sempre com relação à observância dos requisitos formais para posteriormente analisar o mérito, diante disso eu percebo que a lei municipal, ora debatida, ela não tem o poder de fixar regras que seriam da competência da lei federal ou estadual. Ela vai além das diretrizes gerais traçadas por essas leis superiores, né, no caso a federal e estadual. Assim, ela tem uma conduta que lhe é vedada e, consequentemente, ela realça a sua ilegalidade. A competência municipal, ela é suplementar, não podendo, de forma alguma, traçar aspectos gerais. Não poderia, diante das manifestações aqui, com relação ao mérito, não entro nesse aspecto, porque eu entendo que não foi suplantada a questão formal da lei. A lei, ela tem que ser impessoal e ela é gerada para ter efeitos permanentes. Então, diante disso, eu estou justificando o meu voto em harmonia daquilo que eu emiti no meu parecer. Meu voto é não. Muito obrigado pela atenção. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Antônio Fernando Santos pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Bom, eu poderia usar a tribuna aqui para justificar o meu voto. Bom, primeiramente, eu vi aqui a explicação do projeto, né, e eu acho interessante, né, aliás, a justificativa do projeto. Então, eu quero que registre em ata, né, eu vou ler aqui a justificativa do projeto, até mesmo porque, quando você encaminha um projeto para a Câmara, né, para dizer que é legal ou ilegal, tem uma justificativa do jurídico da Prefeitura. Então, há pareceres diferentes, tanto do jurídico da Prefeitura, como do jurídico da Casa, e assim, consequentemente, em todas as sessões, né, ou em todas as gestões, né. E, aliás, posicionamento contrário é o que não falta aqui na Câmara, né. Até mesmo porque parece que existe uma lei federal que regulamenta já isso, né? Se existe uma lei federal regulamentando já isso, então o prefeito ele não pode, né, fazer uma lei municipal que substitui uma lei federal. Então, consequentemente, essa lei não vai ter valor nenhum se caso realmente existir uma lei federal. Ele pode passar a lei, aprovar e sancionar, e na verdade ela não vai poder ser aplicada, até mesmo porque não pode substituir uma lei a nível nacional. Entendeu? Eu não vi o artigo, mas o vereador Paulo André acabou de citar que existe uma legislação federal com relação a isso. Então, assim, o que fala na justificativa aqui é que vai atender, pelo conceder, aliás, prazo de 30 dias, a estabelecimentos com atividades de risco. Atividade de risco foi o que eu pedi a parte para o vereador, ele me cedeu gentilmente, e é com estabelecimentos que abriga mais de 100 pessoas, pelo que eu consultei ali o vereador que antecedeu. Essas edificações, que ele está aqui dando esse prazo, está bem na justificativa aqui, né, para quem lê o projeto, está, né, as edificações que vão ser atendidas, que são igrejas, entidades assistenciais e filantrópicas, asilos, entre outras, né. Então, acho assim que a justificativa está bem clara aqui, entendeu? Aqui, pelo o vereador, ele defendeu o posicionamento dele, eu entendo, né, é que ele acha que ele entendeu que está genérico aqui a palavra critério, né, da gestão, então ele colocou alguns outros estabelecimentos que geram risco à população, mas que na justificativa não fala, né, desse risco à população. Bom,
uma parte, vereador.
Pois não.
Não, eu gostaria apenas de fazer uma observação, que no caso específico do asilo, eu tenho quase certeza que lá não tem mais de 100 pessoas. Né? Não convive mais. O que não os colocaria como atividade de risco.
Entendi.
Tá? Queria apenas deixar registrado.
Mas eu acho que a igreja, né? Tem igreja aqui que tem 600 pessoas, né? Eu, assim, quer usar a palavra? Pode pedir. Porque depois eu quero concluir, tá? Então você dê a parte só para mim concluir meu pensamento. Pois não.
A lei trata de uma forma atividade de risco e dá outras opções. Por exemplo, aglomerado de pessoas. E ali existe um aglomerado de pessoas.
Entendi. Bom, ó, só para finalizar, né, o posicionamento aqui, porque eu vou votar sim no projeto. Bom, primeiro porque é um projeto que tem que atender, né, realmente essas instituições. E primeiro, se existe uma legislação federal, ela não está sendo aplicada aqui em Garça, né? Então acho que o crime você está cometendo do mesmo jeito. Quando você não fiscaliza, você também está cometendo um crime. Por quê? Não é essa lei que vai dar legalidade para que as instituições, ela, a partir de agora, elas têm o prazo de 30 dias. O que nós temos que ver é, atualmente, se tem alguma instituição dessa que não tem, né, os AVCBs do bombeiro. Então, se você não fiscaliza, você também está cometendo um crime de responsabilidade. E existe várias igrejas aqui, né, várias entidades, inclusive, posso citar o André Luiz, que foi até pedido a interdição, depois fizeram um acordo com não sei se é o Ministério Público ou o Poder Judiciário, e ele continuou funcionando sem uma VCB, porque ele atende o quê? É um serviço essencial no município. Então, há alguns critérios também a ser visto no projeto, né? Então tem várias questões. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se essa lei, né, ela é uma lei inconstitucional, eu também vejo que você não fiscalizar, você está cometendo um crime de responsabilidade também. Porque existe várias instituições aqui, inclusive empresas também, funcionando sem o AVCB do bombeiro. Se eu enviar um requerimento para o prefeito semana que vem, ele vai falar quantos anos tem as empresas funcionando sem a AVCB do bombeiro. Então essa é uma questão para ser discutido também. Então não é questão do prazo de 30 dias que vai legalizar essas empresas, né? Então acho que assim, tem muita coisa a ser discutida e muita coisa a ser levantada. Então, o projeto em si, ele vai atender, né, emergencialmente algumas instituições que estão com esse problema, né, de prazo para regularizar as suas instituições para atender, né, as pessoas que lá estão abrigadas. E falando de lei, só queria ler uma frase aqui da música do Renato Russo, né? Que o direito do cidadão está na Constituição. Esse é o direito do cidadão. E nessa música dos anos 80 ele fala: ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Então, se você não respeita a Constituição, né, como é que você vai questionar uma lei, né, que realmente está atendendo a necessidade a priori dessas instituições, que, na verdade, né, não consegue nem manter suas entidades com ajudas sociais. Então, eu acho que é uma realidade. Então, acho que é muita hipocrisia, né, aqui nos discursos aqui, de tantas leis que aprovaram, não respeitando Constituição, não respeitando legislação, né, é isso que eu falo da questão da hipocrisia, né. Quando uma lei favorece uma gestão, a gente, né, tem, no caso, a situação defende o posicionamento favorável. Por quê? Porque há um atendimento naquela questão, naquele momento, né? Então, pelo que eu vejo aqui, e é o meu posicionamento, por que eu vou votar sim? Porque, na verdade, esse projeto, ele, se tiver, né, vou repetir aqui, se tiver uma legislação federal, então ele não vai, né, ter efetividade nenhuma, né? Porque é um projeto que vai ser aprovado pela Câmara, sancionado, mas aí, que nem o vereador, como eu disse, ele pode entrar com a DIN, né, que, no Ministério Público, e essa lei ser revogada. Nesse caso, o Ministério Público entender, né, que essa lei ela não substitui uma lei federal. Então, eu acho que é uma questão que a gente, que você, pelo menos no meu caso, cada um vota com seu pensamento, mas eu entendi, né, o projeto, porque está sendo apresentado aqui na Câmara, que é para atender, né, algumas instituições filantrópicas do município que trabalham social para a cidade e, no momento, não tem esse alvará para continuar. Aliás, só para lembrar, se o asilo está necessitado, ele já está funcionando há anos. Então, quer dizer, ele já está funcionando há anos sem esse documento, entendeu?
Então é para regulamentar e dar esse prazo para que eles possam tirar. Que nem o vereador falou que 30 dias talvez não é suficiente. É, eu até entendo que não é suficiente, mas e se ele já foi autuado? Né? Eu não sei. Se ele já foi autuado, então ele tem um prazo. Né? Se ele não foi autuado, até concordo com o vereador, ele pode ter o prazo que quiser, mas se ele foi autuado, ele tem um prazo para apresentar esse documento.
Exatamente isso que eu ia colocar, vereador, uma parte.
Pois não.
É, se autuado e dado prazo para ele se manifestar ou para ele regularizar, utiliza-se os 30 dias. Se não for necessário, se ele conseguir regularizar antes de uma notificação ou de uma autuação, não vai utilizar.
Tá. É, eu queria também aproveitar o questionamento, que eu tenho um tempo aí, falando de projetos aqui, de AVCB, de ilegalidade que está sendo discutido aqui. Eu queria dizer assim, se você não confrontar alguns pareceres, porque pareceres é interpretação, certo? É, não é uma decisão final, como a gente já discutiu. Você só vai aprovar aqui, né, o dia da grama, o dia do boi, o dia da carta. Então, eu acho que a gente tem que começar, né, a pensar um pouquinho melhor, né, no nosso município. Né? E existe uma frase que quando um professor meu, quando eu fazia contabilidade, ele disse assim, quando eu estudei um pouco a Revolução Industrial, não há desenvolvimento sem sofrimento de algumas pessoas, entendeu? Sem de algum grupo, sem de parte da sociedade. Então, assim, se você trabalhar sempre do contrário para não haver um desenvolvimento no município, então, assim, no meu pensamento, tá? Eu acho que você realmente trabalha contra o próprio desenvolvimento do nosso município. Então, eu justifico meu voto pelo sim, por essa questão. Eu acho que o município, ele tem muitas questões a ser fiscalizada, e se as entidades não têm um AVCB, quem não fiscaliza também comete o crime de responsabilidade. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador, vereador Wagner pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Ferreira, irmão desculpa. Wagner.
Boa noite de novo a todos. Eu só quero aqui, nesta noite, justificar o meu voto, porque na Comissão de Constituição e Justiça, eu dei favor, votei favorável, tá? Então, eu quero falar de mim, como pessoa, como irmão Wagner, que cada cabeça é uma sentença. Eu quero dizer que esses projetos que vêm do hospital, igreja, saúde, escola e os demais, eu boto o meu pescoço na reta. Porque é o seguinte, olha o que está acontecendo no nosso país. Uma roubalheira, uma baixaria em tudo. Agora passa um projeto desse aqui, vai achar que vai acontecer tantas coisas. Isso é café pequeno, né? Então, eu estou à disposição, o pescoço está aqui, ó. Eu estou aqui para lutar pela população e pela cidade, tá bom? Boa noite, obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais...
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Gostaria de utilizar a palavra como líder de bancada.
Concedida a palavra.
Comunico, senhor presidente,
5 minutos sem a parte, por favor.
Senhor presidente, vereadores, público presente, eu ocupo a tribuna aqui rapidamente, porque o vereador que me antecedeu colocou que ele não leu, né, não sabe qual artigo da lei federal e da lei estadual que não permite, que torna essa lei totalmente ilegal. Então eu vim aqui apenas para informar, né, artigo 4º, inciso 5º da lei federal 13.425/2017 e a lei complementar estadual 1.257/2015, em seu artigo 15º. Então, o que eu quero colocar aqui é o seguinte, essa lei, como o vereador que me antecedeu colocou bem claramente, é o seguinte, é dando um cheque em branco para qualquer prefeito fazer o que quiser com 30 dias. Porque na lei ainda fala assim, ainda tem a palavra dentre outras, tem a palavra etc, né? Igrejas, asilos e etc. Tem também a palavra dentre outras e a critério da administração. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui é assinar um documento em branco para o prefeito preencher em cima. Eu dou alvará de 30 dias para atividade que eu considerar que é risco ou não.
Só que existe uma legislação federal e uma legislação estadual que já tratam dessa questão. Não cabe à nossa Câmara Municipal legislar nessa questão. Não cabe. O vereador Bacana colocou bem. Se existe uma lei federal, essa lei que nós vamos votar aqui hoje, ela é inócua. Ela é uma lei que ela serve apenas para maquiar uma situação. E, aliás, foi bem o que eu ouvi aqui. O que eu ouvi foi isso. Olha, se a entidade precisar, ela apresenta essa lei, ganha 30 dias. Espera aí. Olha o que nós estamos discutindo aqui para votar. Ó, se não precisar, a gente fica sem a VCB, vamos tocando sem a VCB. Se precisar, a gente apresenta um documento onde o prefeito autoriza e a Câmara autoriza a gente a funcionar 30 dias de forma ilegal. Obviamente que o juiz vai olhar aquilo e vai dizer, peraí, mas essa lei, ela é inconstitucional, ela é ilegal, mas tudo bem. Isso serve bem para a entidade, para o atendido, para a empresa, que o prefeito considerar que deve conceder, porque nós estamos dando um documento assinado em branco para ele. É isso que nós estamos fazendo. A empresa pode apresentar, ó, eu estava dentro da lei. E, de fato, a empresa estará dentro da lei, porque nós votamos aqui uma lei absurda. É isso que foi defendido aqui nessa tribuna. É exatamente isso. Agora, peraí, a gente tem a nossa responsabilidade. Nós somos vereadores, a gente tem que observar a forma, sim. Nós temos que observar, não é só o mérito. Subir aqui, dizer que ó, nós estamos ajudando o asilo, estamos ajudando... Nós não estamos ajudando ninguém com essa lei. A verdade é essa, nós não estamos ajudando ninguém. Me desculpem, ó. Não tem como encontrar fundamento legal para se aprovar essa lei aqui. Existe, repito, uma lei federal que trata da questão e uma lei estadual que trata da questão. E nós estamos fazendo uma lei municipal que simplesmente ignora essas duas legislações e faz uma lei para a Ilha de Garça. Essa lei vale para a Ilha de Garça. Peraí, gente, peraí. Né? Eu até concordo que se pode sim discordar de um parecer. Eu concordo, já discordei várias vezes. Mas, simplesmente, passar por cima de uma legislação, isso, assim, e praticamente de forma declarada, porque o que eu estou vendo é isso. Passar por cima de forma declarada. E eu já adianto aqui meu posicionamento. Essa lei sendo aprovada, eu vou entrar com o Madim. Eu vou conversar, obviamente, com os integrantes da mesa, dos quatro da mesa, nós precisamos de três, e vamos entrar com o Madim. E vamos, então, aguardar um posicionamento da justiça. Porque ainda, viu, como foi colocado aqui, o prefeito não vai ser irresponsável, talvez o atual prefeito não seja. Mas nós estamos fazendo uma lei aqui, a lei não é só para esse mandato. A gente sabe quem vão ser os próximos prefeitos de Garça? A lei, ela é impessoal, e isso que a gente tem que levar em consideração. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador.
Você utilizar os 5 minutos como líder de partido?
Concedido. 5 minutos sem a parte.
Presidente, membros da mesa, colegas vereadores, quem nos assiste. Nossa, vou ler o que foi colocado aqui anteriormente. O prefeito pode fazer o que quiser. O prefeito pode correr, a gente vai correr risco. Essas colocações estão servindo para tentar um convencimento, obviamente. Né? E aqui faço da minha parte tentar um convencimento, mas sem usar sensacionalismo. Essa lei federal, vereador, ela já está em vigor?
Eu não posso ter a parte. Você me deu a parte
outra vez? É só uma interrogação, não pedi para o senhor responder. Essa lei federal não está em vigor.
E quando ela entrar em vigor?
Essa lei federal não está em vigor. E se dentro desses meses nós precisarmos? Você está fazendo a gente está enxergando o futuro, vamos enxergar o futuro, né? E eu vou também corrigir o que foi colocado anteriormente pelo vereador, de que se precisar a gente usa, senão a gente vai tocando sem receber. Isso aí são palavras da boca do vereador, não é verdade. Não é verdade. A verdade é que o asilo já colocou um bem à venda, eu falei isso aqui, para regularizar a situação. Então, eu também estou rebatendo essa colocação e desmentindo. Segunda, colocar palavras do vereador. O juiz vai olhar isso aí e vai ver na hora que isso aí é inconstitucional. Ele não tem capacidade de falar o que o juiz pode achar ou não como vereador. Existe 5 anos de direito, mais uma árdua batalha para passar num concurso de magistrado. Para você poder falar que o juiz vai entender do jeito que você entende e vai olhar e dar certeza que isso é inconstitucional. Impossível se colocar isso, vereador. Impossível. E a empresa, que, outra coisa que o vereador disse aqui anteriormente, que a empresa vai falar, eu estou dentro da lei, se cometer algum problema, eu estou dentro da lei. Gente, fica claro, a empresa só vai estar dentro da lei se for concedido a ela esses 30 dias, que está a critério do chefe do executivo. Então essa colocação também não pode prosperar. A empresa só vai reivindicar que está dentro da lei se a lei for concedida a ela. E como está a critério do prefeito, a empresa vai ter que ter essa concessão. Senão, ela não vai poder invocar a lei. Eu acho que sim, vereador. Eu acho que até para ficar claro aqui, o senhor tem o direito de entrar com uma DIN. E vamos aguardar a resposta da Sadim. Depois a gente volta a conversar. Agora, o projeto não é esse bicho de 7 cabeças. A lei não é esse bicho de 7 cabeças. Se o prefeito aprovar, se o prefeito conceder, se a critério do prefeito ele entender que essa entidade precisa, vai ser concedido. Se não, não. Espero que tenha ficado claro. Não é esse bicho de 7 cabeças, não é essa problemática toda que foi criada. Eu acho que temos de enxergar o pedido do asilo, temos que abraçar isso, como o irmão Wagner colocou aqui. Eu fui eleito vereador justamente para tomar esse tipo de responsabilidade. Que essa responsabilidade seja, então, minha, para lutar pelo povo do meu município. Porque sempre que tiver um probleminha, o vereador esquivar e sair de perto no local dele e não enfrentar, aí então vamos ver a resposta, né? Vamos ver a resposta dessa situação. Eu sei que quando faltam argumentos, ficamos vermelhos, nervosos, falamos baixo, falamos alto para tentar ouvir, mas o que claro é claro, o que foi dito foi dito. E as exposições estão aí. Vamos ver o resultado da votação e espero que todos tenham entendido a situação do projeto. Muito obrigado e boa noite.
A mesa informa que o
Paulo... Senhor presidente, pela ordem, vou usar a palavra como líder de bancada rapidamente, só para um questionamento que o vereador fez o posicionamento. Rapidamente.
Concedido por 5 minutos, sem a parte.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia cruzeira. Bom, eu só para finalizar o posicionamento, aliás, essa votação, é o seguinte. Primeiro, né, que quando você é eleito representante do seu município. Tá? E primeiro, e depois, quando você faz leis, é para atender o seu município. As pessoas, né, que procuram tanto o Poder Executivo e o Poder Legislativo para fazer essas leis para atender essas pessoas, né? E esse projeto de lei está vindo aqui para atender uma parte da população, entendeu? Eu só gostaria de dizer isso daí. Esse projeto de lei não veio aqui porque o prefeito quer impor isso. Ele veio atendendo uma parte da comunidade. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ver também. Porque nós votamos em projetos atendendo o nosso município, atendendo a coletividade. Aliás, a gente está aqui para legislar para a coletividade. Então, esse projeto está vindo aqui, pelo meu entendimento, que é para atender uma parte da comunidade garcense, que necessita de prazo para poder regularizar os seus estabelecimentos, as suas edificações. Então, é o que eu entendi. Então, o projeto de lei está vindo aqui
para atender uma demanda de pessoas que necessita de um prazo para poder adequar as suas edificações, para poder ficar legal perante a legislação. Então, era isso que eu gostaria de complementar. Muito obrigado.
A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global do projeto de lei número 22 de 2017.
Doutor Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Não.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Não.
Paulo André Faneco?
Não.
Rafael José Frabetti?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Não.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Comunico, senhor presidente, que 8 vereadores votaram pelo sim e 4 votaram pelo não.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei número 22 de 2017. Tem 4. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei de decreto legislativo número 5 de 2017, de autoria do vereador Rafael José Fabretti, que concede o título de cidadão benemérito ao senhor Antônio Ferreira da Silva. Em discussão global o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Muito senhor presidente, que o autor do projeto pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, quem nos assiste. Obviamente que eu preciso subir para falar desse projeto. Sou o autor desse projeto. A pessoa homenageada tem todo o meu respeito. E acredito que essa pessoa tem o respeito de muitas pessoas desse município. O senhor Antônio Ferreira da Silva, vulgo Toninho da Rotisserie, é uma pessoa que presta serviços relevantes para a comunidade, não é de hoje, não. É de muitos anos. Na realidade, eu até costumo chamar a atenção dele, porque ele presta mais serviço para os outros que para ele mesmo. É uma pessoa de coração maior do que ele, de idoneidade ímpar, de caráter ilibado, uma pessoa a qual tive o prazer de ser o seu funcionário, de conhecê-lo mais intimamente, de conhecer as suas origens, de conhecer a sua forma de ver as coisas, a sua forma de pensar. É uma pessoa que sempre tem uma colocação ponderada, sempre existe nele uma forma de te dar um carinho no momento de situação adversa. É uma pessoa diferente. É uma pessoa que já fez parte do Rotary, já fez parte de várias entidades, hoje é o presidente da APEG, e tem em um ponto na esquina da Barão do Rio Branco, há muitos anos, onde ele serve com muito carinho, muito amor, como ele diz, alimentos. E dentre todas as suas qualidades, que não vou citar todas aqui, porque nós não teríamos tempo, um exímio cozinheiro. Quem nunca comeu o salgado do Toninho? Quem nunca comeu a torta de frango do Toninho? O bolinho de bacalhau que vamos ter na festa cerejeira agora, bem lembrado, vereadora. Está dando fome, né? Gosto do clima descontraído porque acredito ser unanimidade essa pessoa no município. Me sinto lisonjeado de ter o privilégio de poder dar essa pequena honraria a ele, porque isso é pequeno. Ele merecia muito mais. Tenho ele como... É meu irmão, mas tenho ele como um pai. Acredito que, se todos puxarem na memória, já tiveram algum momento com o senhor Toninho, onde ele deu a sua opinião falando bem baixinho, que às vezes a gente tem que parar até de pensar para escutar o que ele está falando, que ele fala tão baixinho. Então, queria que ele estivesse aqui, porém não pôde comparecer hoje. mas eu vou mandar um recado, seu Toninho. É, receba de coração, estou te homenageando como ser humano, porque o senhor merece. Que o senhor continue prestando esse tipo de serviço para a comunidade, para o município, porque o senhor não perde com isso, não. As pessoas estão enxergando o que o senhor faz, embora não é todo mundo que fale, não é todo mundo que enxergue, que vê, que comente, né? Enxergar, as pessoas até enxergam. Então, receba essa homenagem de coração. É, acredito eu que a melhor homenagem que eu já fiz na minha vida é para a pessoa que mais merecia, é esse cara aí. Vou parar de falar, senão eu vou me emocionar. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Explique, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Renato Maragão pede usar a palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Boa noite, senhor presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha. Eu gostaria de parabenizar o vereador Rafael pela iniciativa e dizer que, de fato, o Toninho da Rotisserie, como é carinhosamente conhecido aqui em Guença, é uma pessoa merecedora do título. É uma pessoa extremamente sensível e educado. Eu posso dizer isso com propriedade, pois ele é do meu círculo de amizade e todas as vezes em que eu o procurei, todas as vezes ele pôde me atender. E a gente percebe também a preocupação com o próximo. Então, Rafael, eu hoje aqui estou convicta que esse projeto será aprovado por unanimidade e que aconteça logo a sessão, pois o Toninho merece. E eu também deixo os meus parabéns à família. Afinal de contas, lá são todos especiais. Então, meu voto hoje com certeza é sim. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global do projeto do decreto legislativo número 5 de 2017.
Dono Franco Santos, bacana, sim. Desde Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Único, senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de legislativo número 5 de 2017. Não havendo mais itens constantes na ordem do dia, concedo a palavra aos senhores vereadores em explicação pessoal pelo prazo de 5 minutos cada orador. Informo que na explicação pessoal não é permitido citação de nome, nem fazer qualquer menção que lembre os vereadores em caso de descumprimento, será cortada a palavra. O vereador que se sentir direto ou indiretamente citado poderá solicitar a suspensão da palavra. Consulto o senhor secretário se há oradores inscritos.
Muito, senhor presidente, vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente, venho rapidamente à tribuna para comentar a respeito do grupo de trabalho que foi formado para estudar o regimento da casa e propor alterações no regimento para tornar a sessão mais dinâmica, para resolver alguns problemas que a gente acompanha durante a sessão, certo? E eu acredito que nós conseguimos chegar aí numa boa medida. Tá? Então, a proposta, né, foi lida hoje já e será votada na semana que vem, porque é um projeto de resolução e um projeto de resolução ele tem de ser votado uma semana após se tornar objeto de deliberação. Então não há mais prazo, certo? Então eu gostaria de pedir aos vereadores que não participaram desse grupo de trabalho para que leiam esse novo regimento ou para que venham até a casa, converse com o diretor legislativo ou com o nosso jurídico, para que tomem conhecimento daquilo que foi discutido e que apresentem emendas, se acharem que é o caso, certo? Mas eu tenho certeza absoluta que a maioria dessa casa vai aprovar pelo menos 90% daquilo que foi colocado. Porque é importante lembrar que nós tivemos aqui uma Câmara com 9 vereadores, depois nós passamos para 13 vereadores, e o regimento é praticamente o mesmo. A gente tem diversos problemas aqui durante a sessão, muitas vezes falta tempo para vereador falar, em alguns momentos, já aconteceu inclusive nessa legislatura, de requerimento de vereador não entrar por conta dos prazos, dos tempos, né, dos prazos regimentais. Enfim, eu acredito que a gente, com bastante... em bastante harmonia, aliás, a gente conseguiu chegar num ponto comum que resolve a maioria dos problemas. Obviamente não existe regimento perfeito, mas eu acho que nós conseguimos tornar a sessão mais dinâmica, certo? Mais dinâmica e com mais qualidade. Tanto para quem nos assiste, quanto para nós, vereadores. Eu acho que vai ser uma sessão muito melhor se a gente aprovar esse requerimento. Então, eu peço aos vereadores que se informem durante essa semana, tá, para que a gente possa votar com todos bastante conscientes das mudanças, que certamente vem apenas para somar e beneficiar o trabalho que a gente faz aqui. Então, era apenas isso que eu gostaria de colocar. Foi um grupo de trabalho que trabalhou de forma democrática, tá, isso é importante deixar bem claro. Foi bastante democrático, todo mundo foi ouvido. Agora é óbvio, né? É um grupo de trabalho. Nem todos os vereadores fizeram parte, mas tem agora essa semana para propor as emendas e alterar aquilo que considerarem correto. Tá? Então, era isso que eu queria colocar. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Monato Marangão.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui também pela internet. A semana passada, eu trouxe um assunto aqui na tribuna comentando um requerimento e até foi destaque no jornal Comarca de Garça. Eu confesso que não li a reportagem, mas fui procurada por uma mãe que me disse o seguinte, então eu vou estar apresentando um requerimento a semana que vem. Ela disse que os uniformes utilizados no desfile, que aliás foi um excelente desfile no dia 5 de maio, foram adquiridos na administração anterior. E uma outra coisa que eu não sabia, e o motivo do requerimento será esse, por favor, eu pediria um pouquinho de silêncio, que está atrapalhando. Presidente.
Por favor, vamos respeitar a palavra da vereadora.
Obrigada. Então, e o que a pessoa me disse é que as crianças devem devolver o uniforme. Então, já devolveram. Né? Então, desfilam, devolvem, a escola guarda. Então, eu estou apresentando a semana que vem para ver se isso é verídico. Se a matéria mencionou, como eu aqui disse e imaginei que fosse adquirido por essa administração... E me disseram que não, que foi na gestão anterior. E se de fato os uniformes são recolhidos. Gostaria também de dizer que a partir de amanhã, a empreiteira responsável pelo asfaltamento lá da Avenida Faustina já estará fazendo os reparos e só não fez antes devido à chuva. Né? Então amanhã eles estarão aqui na cidade e isso me deixa muito satisfeita, porque aqui também disse que eu teria certeza que isso iria ocorrer. Então, nós estaremos acompanhando e trazendo o resultado já na próxima sessão. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, quero questionar o regimento. Em maneira alguma eu disse que o regimento, as mudanças foram feitas erradas. Eu acho que a relação aqui, da maneira que foi feito o regimento, eu não tive conhecimento nenhum
E quem vota são 13 vereadores, não só os que fizeram. Então, acho o seguinte, como está apresentando um projeto hoje e vai ser votado já segunda-feira, eu acho que o prazo deveria ser mais estendido, até mesmo porque não é uma lei. Parece, pelo que o diretor da casa falou, que são todas as leis. Mudaram o regimento completo. Então, mudaram completo, foi o que eu fiquei sabendo. Então, eu acho o seguinte, primeiro, que quando os vereadores que observam, quando vem a mudança de uma lei, ele vem o artigo embaixo, o que está mudando. Nesse regimento não tem. Não tem, porque você precisa identificar o que está sendo mudado. Eu acho que isso faltou no projeto. Então, quero registrar em ata aqui que as alterações que foi feita não constam no projeto. Então, eu acho assim, que se é bom ou não, não estou questionando. Estou questionando que a gente precisa entender o que foi mudado no regimento. E é normal, qualquer projeto vindo do prefeito, qualquer alteração de artigo dentro do projeto, ele vem embaixo mostrando o artigo que foi mudado. E no regimento não existe isso. Então é uma observação que eu, pelo menos, eu fiz. Entendeu? E eu não sei o que foi mudado aqui nesse regimento. Então por isso que eu acho que apresenta para leitura um projeto, ele se torna objeto de deliberação e na próxima semana vai ser votado. E os 13 vereadores vão votar, não só os 5 que fizeram as mudanças. Então, eu acho totalmente errado, na minha opinião, a forma que tá se fazendo. Não estou falando que o regimento foi feito errado as mudanças. Estou falando a forma que foi apresentado esse regimento para ser votado. Entendeu? Porque não é uma folha, né? É o regimento total da Câmara que está mudado. E gostaria de, só para finalizar, né, que os vereadores podem observar que eles querem fazer uso da palavra e tem que falar antes da explicação pessoal. Né? Você tem que dar o seu nome antes. Eu quero só registrar aqui que isso daqui foi mudado na gestão passada. E parece que está sendo mudado no regimento, pelo que eu vi, eu não li. Né? Mas na gestão passada ela durou os 4 anos dessa maneira. Por quê? Era conveniente a mesa que aqui, né, estava, ter sido votada, entendeu? Fazia, né, a composição da mesa que naquela época atuava aqui na Câmara, né? Hoje, como aquela mesa ela não faz parte mais, agora, né, as pessoas que eram contra agora é a favor de que muda. Entendeu? Então essa é uma questão para ser registrado aqui. Entendeu? Mudaram muito regimento da Câmara, desde o primeiro mandato que eu estou aqui. Inclusive, no primeiro mandato meu, requerimento era para ser feito ilimitado. Não tinha limite de requerimento. Até mesmo porque eu não entendo a pressa de acabar a sessão. Né? Eu não entendo a pressa de acabar a sessão. Por que que tem que ser só 7 requerimentos? Né? Era ilimitado, o prefeito respondia. Então, eu acho que essas questões de limitar trabalho de vereador, eu acho que mudar o regimento para fazer dessa forma, eu acho também que não está correto. Por quê? Porque tem dia que você não faz nenhum requerimento, tem dia que aparece 10, aí você só pode apresentar 7. E essa é uma função do vereador. Esse é o material que ele tem para questionar, são requerimentos. Então, no primeiro mandato era ilimitado. Depois, no outro mandato, está respondendo muito, então vão ser 7. Agora eu não sei para quanto que vai cair. Então, o trabalho do vereador, ele está sendo o quê? Ele está sendo praticamente cerceado com a mudança de regimento a todo tempo. Entendeu? Então, essas são as questões para ser discutido aqui. Entendeu? E era isso que eu queria saber. Porque aqui não tem, né, esses artigos que falam que foi mudado. Então, de repente, está tudo certo, o requerimento é bom. É bom, mas eu não tenho conhecimento. Peguei hoje, vou dar uma olhada. Eu acho que o vereador, ele tem que vir na sessão e nem se preocupar com a hora que vai embora. Até mesmo porque ele vem uma vez por semana aqui debater os assuntos importantes para o município. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos para explicação pessoal, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.